pessoal, estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo é Edu Alray.
É isso aí, meus amigos, mais um ano, mais uma BGS cumprida. E essa foi a mais stealth de todas.
E Felipe Mesquita, do alto de sua stealth cidade.
Exatamente, foi tão stealth que nem o Edu eu consegui ver esse ano. Falei o encontro anual total do Reload, hein? Mas tá beleza.
Então vamos desconsiderar esta falha e vamos para as notícias da semana. Antes das notícias, eu acho que é justo a gente começar pelo evento em si da semana, que foi a BGS, né? Já tona esse fato. E tivemos aí do dia ao dia 14, foi isso mesmo? Do
dia 10 ao dia 14.
Isso, quarta
de outubro.
Hoje não teve, não? 15?
Não. Foi 10 não, a 14. Não. Foi até domingo.
Achei que tinha.
Acabou ontem da data de gravação desse programa. Já datamos o programa inteiro, mas é isso aí. É assim que funciona. Mas o Brasil Game Show, que é o maior evento de games da América Latina. E esse ano, realmente... Eu não sei se foi só impressão, porque eu realmente me perdi diversas vezes. Mas eu acho que ele estava maior do que os outros anos. E não é nem só o espaço. Porque o espaço a gente já teve, né, nos anos lá na Expo São Paulo, lá na São Paulo Expo, que era um ambiente maior, mas ver em si, os estandes estavam maiores que nos outros anos. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão.
É, me parece que estava mais distribuído e mais compacto, assim, o espaço para andar, né? A não ser nos corredores e tal. Eu achei que esse ano estava bem legal, tinha os painéis, tinha os mapas, assim, estava bem organizadinho.
É, não sei se... Não sei se foi só impressão, mas parecia às vezes até que tinha um pavilhão a mais ali do que o normal, sabe?
Uhum. Exato.
Tinha um pavilhão ali, várias coisas, principalmente PC Game, que eu não costumava ver tanta empresa relacionada.
Foi foi o maior, facilmente, assim.
Pois é, tinha muita empresa focada em PC Game ali. A impressão era essa, que tinha um pavilhão a mais ali na área toda.
É, até dos stands assim... que a gente tinha visto, geralmente o destaque sempre é para stand de Sony e Microsoft, que são os stands maiores, mas esse ano, como vocês mencionaram, tinha alguns outros stands tão grandes quanto, né, se não maiores, e tínhamos várias, principalmente dessas áreas que vocês mencionaram de PC, tinha muita coisa grande mesmo, stand bonito,
chamativo. O do Battlefield estava enorme, estava bem legal.
É que não era nem do Battlefield, era de alguma empresa de hardware, né?
Acho que era da AMD ou da...
É, acho que era NVIDIA.
Mas no geral, senhores, o que os senhores acharam? O Edu, assim como eu, não conseguiu jogar muito, né? As impressões de jogo mesmo a gente vai deixar para o nosso especialista, que é o Felipe Mesquita, né? Que eu já, inclusive a gente comentou isso dos papos lá com a galera, inclusive um grande abraço para todos os queridos e todas as queridas que pararam... um pouquinho da feira para bater um papo com a gente. Eu sei que dedicaram um pouquinho desse tempo para poder bater um papo com a gente. Foi muito bacana reencontrar os amigos. É sempre um prazer enorme. É, a galera da Warp Zone também, que estava lá com um stand bacana. E uma das coisas que a gente comentou foi justamente... é incrível como o Felipe é o cara que passa menos tempo na feira. Só que ele consegue jogar mais que todo mundo, velho. Porque assim... eu e o Edu, a gente foi muito mais dias assim que o Felipe, mas o Felipe consegue jogar mais que todo mundo junto. É um negócio inacreditável. O Felipe é um cara com muito foco. Parabéns, Felipe, pelo seu foco. Você é um cara incisivo. Você vai na feira e, né, aproveita bem o seu tempo.
É, foi pouco tempo até. Eu dediquei para jogar lá umas 2 horinhas no máximo, mas deu para jogar muita coisa. Mas acho que... é claro que a gente vai num dia que é muito mais tranquilo, né? Até se você pegar a fila no dia 10 lá, que é o dia... imprensa, business, VIP, né? Muito mais tranquilo, mas 2 horinhas ainda dá pra jogar uns 5-6 jogos ainda.
O senhor ia dizer algo, senhor Edu? Se percebi que o senhor gostaria.
Não, eu ia dizer que muitas pessoas cobraram a hashtag FudTruck Mesquita SP, as pessoas ficaram extremamente chateadas. Elas realmente tinham um sonho, e esse sonho foi destruído, infelizmente. Mas ainda temos esperanças, ano que vem está aí, né? Continuamos a nossa campanha firme e forte.
A gente foi comer lá uma hora lá e eu não tô nessa liga não, cara. Os bagulho caro que tava lá dentro.
Mas olha aí, cara, você, se você tivesse...
exato, lado, mas imagina você faturando ali, tá vendo?
Ah, tá doido.
Aliás, a área de alimentação também tava maior que nos outros anos também, né? Pessoal tinha até massagem, tinha alguns... cara, tinha muito... mesmo esse ano. Tinha um pessoal É, oferecendo seguro. Tinha um pessoal na área de massagem. Tinha algumas coisas bem diferentes esse ano, dos anos anteriores. É, os estandes da Capcom estavam muito bacana, aquela parte que eles construíram lá do Resident.
Sim,
né,
eu achei muito legal.
Muito bacana. Ah, é. Eles fizeram uma viatura ali com zumbis.
Né, colocaram, fizeram tipo uma montagem de Raccoon com o Leon, assim, uhum, né, na entrada e tal, para as pessoas jogarem, e colocaram cosplays super legais, assim.
Sim, foi muito bacana.
Acho que a Monique mesmo. Teve por lá também, no palco, uhum, lá da Warner, né, falando sobre o Resident. A Resident foi uma das grandes atrações, ainda que esteja próximo do lançamento, foi uma das grandes atrações da feira, com certa facilidade, uns jogos juntos que talvez com Kingdom Hearts 3, que foi outro jogo bem comentado também, do pessoal que jogou por lá, acho que foi um dos que mais eu vi o pessoal falando que curtiu ter jogado, que tá afim de pegar o jogo, sabe?
Sim, uma coisa que muita gente, como você falou, muita gente elogiou, o que eu ouvi, realmente infelizmente não pude jogar, mas o que eu ouvi foi o pessoal falando muito bem de Resident mesmo, falando muito bem do Sekiro também, sim, o pessoal que jogou. Falou muito bem, inclusive o senhor Felipe pôde jogar e mais alguns outros, né? Talvez seja interessante coletar a sua impressão da jogabilidade desses jogos, senhor Felipe.
Na verdade, é engraçado porque todos esses que a gente falou, eu não joguei nenhum deles. Mas
você não jogou o Sekiro? Eu achei que você tinha jogado.
Também não. Ele tava uma filha. Na hora que eu passei lá, ele tava uma filhinha lá no stand da Activision e aí eu desisti.
Filhinha era Sekirinha, o nome dela.
É. Mas não, eu não cheguei a jogar, eu joguei o. É. Sim, cheguei.
Sabe o que? Peraí, desculpa. Essa é nível Bruno Cats. Era a C. Karina.
Ok.
É, você viu pela reação, foi realmente nível Bruno Cats. Né?
É, parabéns. É. Mas diga, senhor Felipe, o que, que o senhor jogou? Então, já que o senhor não jogou os jogos bons da feira, quais que o senhor jogou?
É, eu joguei praticamente só no stand, tanto da Sony quanto da Microsoft, que eram os maiores, como o Bruno falou, então a variedade maior, às vezes. Conseguia jogar mais rápido. Eu joguei o Days Gone. Foi o primeiro jogo que eu joguei até. Teve as duas demos que tinham lá. Tanto a primeira, que era uma missão assim, bem. Uma missão comum assim do jogo. E a segunda, que era você enfrentar realmente aquela horda lá daquele tanto de zumbis. No caso, eu acho que na demo que eu joguei tinham 300 zumbis em telas. E foi um jogo que eu, cara, fui surpreendido assim pela. Principalmente pela qualidade, acho que da. Realmente do gameplay, sabe? Aquele um jogo bem fechadinho em termos de movimento, de jogabilidade mesmo, de combate, sabe? De movimentação do personagem. Usei bastante stealth numa das demos. É, então, assim, eu fiquei bem impressionado exatamente por quanto bem o jogo joga no geral. Ele é fechadinho, assim, o gameplay. Com dinâmico até a proposta dele, tanto na missão quanto nessa parada de enfrentar essa horda. Eu achei ele bastante dinâmico, assim, com o jeito que você vai enfrentar, assim. Parece... Tanto dinamismo pra você explorar o cenário, quanto dinamismo de como você vai encarar as situações de gameplay também. Tem muita opção ali do que você fazer em questão de armas, de gadgets, de usar coisas no cenário pra você se suceder nas missões e tal. Uma coisa meio
cara,
preocupante.
Vamos ser bem sinceros aqui. Você conhece alguém que tá realmente empolgado mesmo pra jogar Days Gone, cara?
Cara, eu sempre falo isso que na minha bolha ali, né? A gente vive muitas vezes numa bolha de... que a gente vê em questão dessas coisas, do gosto da galera. Eu realmente não vejo, não. Não, não tem.
É aquele cara assim, não, quando assim que sair eu vou deixar de comprar alguma coisa e vou comprar
o exato. Days, realmente não vejo, mas é engraçado que quando eu procuro mais, assim, métricas mais gerais, assim, por exemplo, no próprio canal da PlayStation, o gameplay de revelação lá de 2016, se não me engano, ele tem algo parecido com 9 milhões de visualizações no YouTube, que eu fiquei impressionado, porque é um nome muito grande, sabe? Por exemplo, não tem nenhum trailer de Horizon no canal da PlayStation que tem esse número. E no canal até da Game Informer também, que eles fizeram uma cobertura do jogo pela revista, né? Foi capa da revista o mês. O vídeo mais visto da história do canal da Game Informer é um vídeo de Days Gone também. Então, pode ser que seja uma parada que pega muito mais aquele público geral, assim, às vezes casual, por conta do tema, né? A gente vê também no nosso círculo constantemente, pô, mais um jogo de zumbi, essa parada já tá batida, mas assim... É um tema que o público geral responde muito bem de ver outros produtos aí, próprio Walking Dead, que não sai da televisão. Mas que todo mundo que assiste, que eu vejo, só xinga o seriado e ele continua na.
Porra, eu
na
defendi, TV, tá eu ligado? Defendi por muitos anos, viu, cara? Mas não dá mais, não. Felizmente tem que dar o braço a torcer. Né? Tanto que essa temporada nem tô assistindo, velho. Alguém que estiver assistindo aí depois me conta o que aconteceu.
Mesmo que esse tanto de crítica que eu ouço bastante também, o seriado continua. Talvez, acho que muito por causa do tema. Então acho que ele pode ser um jogo que a gente pode, no nosso círculo, assim, a galera que tá mais até, sei lá, um público, agora não gosto de falar hardcore, porque é um termo meio idiota, assim, mas acho que o público mais geral, assim, sabe, é um tema muito, acho que agrada o público mais casual, digamos assim. Então pode ser que o interesse dele venha maior nesse espectro do público. Mas eu fiquei impressionado no sentido, assim, eu tinha ideia do que seria, mas ele confirmou que acho que pelo menos em questão de qualidade ali, de muitas coisas, o jogo é produto bem feito, assim, pelo que eu peguei, mais ou menos na meia hora que eu joguei, na 15 minutos de cada demo, assim, eu gostei, sabe, é básico você pegar o controle, e ele é muito parecido com outros jogos até de ação de terceira pessoa, ele tem aquela weapon wheel, né, aquela roda de armas, aquela, super característica,
aquela coisa que fizeram pra justificar a existência do D-pad da terceira, da geração Play 3 pra frente.
E hoje em dia, geralmente você usa no... na verdade, é exatamente o mesmo botão do Horizon, que eu acho que é o L1 no DualShock, se aperta, o tempo fica devagar, né? Aí você pode selecionar, é exatamente igual. Assim.
Tempo real e tal.
Exato, e nesse aspecto o jogo funcionou muito bem, todas as capacidades de gameplay, como eu falei, de movimentação. Então, é provavelmente um jogo que eu vou jogar, assim, porque também é muito meu tipo de mundo aberto, assim, por exemplo. Far Cry é uma série que eu gosto muito, porque ela é exatamente... Você tem um playground muito grande, assim, e você tem muitas formas de... Sabe, de experimentar com o gameplay e chegar ao objetivo de formas diferentes. Ele parece ser algo muito parecido com o Far Cry nesse sentido, né? Obviamente, a diferença de primeira para terceira pessoa e tal, mas ele parece ser bastante dinâmico nesse sentido. Então, sabe, não é uma parada que eu tô esperando ser absurdamente bem sucedido no âmbito crítico, assim, mas provavelmente eu vou me divertir jogando. Então, eu tive essas duas demos. Uma coisa da segunda demo lá dos zumbis que ficou um pouco meio preocupante é que quando eu tava correndo da horda, assim, eu olhei pra trás, sabe, pra ver ela correndo atrás de mim, o jogo deu aquela lesada bacana, sabe, deu uma caída...
Sodoma e Gomorra aí, velho. Vai.
Porque também é uma parada impressionante, cara, é impressionante ver eles correndo, assim, atrás de você, mas ele dá uma engasgada, mas assim, é uma experiência legal. E quando você tá correndo deles, cara, é da hora, porque você realmente fica muito tenso, porque vacilou ali, mais ou menos, na... Sabe, virou pra um lado errado e travou em alguma coisa, sabe, não pulou alguma coisa, sei lá. Ou então você errou ali na hora de tentar administrar o tanto de estamina que você tem. Eles chegam, não sei, e te matam em questão de segundos, assim. Então é uma parada tensa por conta disso. Mas além do Days Gone lá na stand da Sony, eu consegui jogar o Dreams também.
E aí, olha, o Dreams foi polêmico, hein, cara? Que, tipo assim, a opiniões de imprensa que eu ouvi a pessoa falar continuam achando uma parada meio difícil de compreender tal qual era na questão então, dos vídeos. E aí, Felipe, agora, em mãos, diga lá.
Então, engraçado porque a gente tá tendo também, até falar da Game Informer de novo, a capa da Game Informer no do Dreams também. Eu sei que até o Bruno assistiu um vídeo recentemente aí também que eles fizeram, ele até ficou bem interessado aí. E, sabe, meio que juntando a informação que pegou bastante dessa capa, o tempo que eu joguei, sabe, acho que meio desencanei da ideia de que ele é necessariamente um jogo. Acho que às vezes a gente tentar entender o que ele é como um jogo, acho que por isso que dificulta, sabe? Ou até, tipo, um desses jogos de criação de, sabe, usuário, conteúdos gerados pelo usuário, né? Ele é bem mais uma engine mesmo, cara. No sentido que a Unity é uma engine, no sentido que a Unreal é uma engine, então ele é bem menos um jogo, apesar de que ele vai ter jogos dentro dele. Ele é muito mais um pacote de ferramentas mesmo. Ele é, sabe, ele é uma Unity com 3D Max, com, sei lá, qualquer editor de áudio, sei lá, que a galera usa GarageBand, sei lá.
Só que facilitado pra pessoa...
Só que a ideia, em vez de você ter programação comum, né, usual, que são linhas e linhas de código, né, pra você fazer lógica, balanceamento de sistema, sei lá, animação... É tudo o que eles chamam de programação visual. Então você tem ferramentas que são programações visuais.
É tipo aquele monte seu site arrastando os bloquinhos.
É tipo essa viagem mesmo, exatamente isso. Até porque um exemplo mais simples, mais fácil de entender que eu pego assim, é o seguinte. Você está fazendo algum jogo de plataforma, por exemplo. E você quer fazer um pedaço do cenário, uma plataforma que mexa de um lado para o outro, sabe? De lado para esquerda, para direita. O jogador pegar o timer e ele pular e conseguir atravessar, né? No jogo normal, você vai ter que abrir lá a engine sua, ou abrir o seu código, a sua linha de código, e você vai ter que botar lá a variável de tempo, botar primeiro o que é o tempo, né, nesse caso, né? Porque o que é espaço, né? Porque os jogos não exatamente. O seu mundo não está exatamente escalonado em centímetros ou metros, né? Você tem que ter. Ah, qual que é a minha variável de espaço, qual que é a minha variável de tempo, e depois você programar para a plataforma mexer dentro dessa variável, né? Com as variáveis você escolher para essas grandezas. No Dreams, o cara simplesmente constrói a plataforma. Primeiro que ele constrói totalmente uma ferramenta de escultura mesmo. E aí ele tem uma ferramenta lá que chama de. Que é de gravação. Que ele aperta o hack mesmo, é exatamente um hack. Ele segura a plataforma, ele seleciona ela e mexe ela com o controle de movimento, seja do Move ou do DualShock. Fazendo o movimento que o desenvolvedor queria que aconteça, sabe? De um lado e pro outro. E simplesmente quando ele fez o movimento, ele aperta para parar de gravar. E tá feito, ele tá salvo ali a sua variável, ele dá lógica que você quer que ocorra com essa plataforma, sabe? Então, aí ele fica muito mais essa parada dele ser exatamente uma ferramenta de desenvolvimento de jogos do que um jogo com uma parte dele ser, sabe, conteúdo, ferramenta para conteúdo gerado pelo usuário. Então, bem que não é uma parada que eu espero ser gigantesca, sacou? Igual o próprio Little Big Planet, era o jogo anterior de grande sucesso da Media Molecule. Foi muito, muito grande, né? Foi muito sucesso crítico e de renda também, né? O jogo vendeu bastante. Acho que não é a mesma pegada. Ele com certeza não vai agradar a maioria do público. Mas, tipo assim, a galera que tem muito interesse, por exemplo, em game design, né? Desenvolvimento de jogos no geral, que é o meu caso, por exemplo, acho que vai ser uma parada super da hora de ver. Porque essa parada da programação visual é muito acessível realmente para. Porque fazer videogame é muito difícil, acho que a galera às vezes não tem nem noção, porque às vezes não tem, realmente não sabe como que é, às vezes não pensa que é tão difícil, mas é muito difícil. Isso é uma ferramenta que deixa bem mais claro, assim, bem mais intuitivo de como fazer. Então ele me impressionou por causa disso. E a demo que a gente tinha lá, na verdade, eram várias experiências, né, os joguinhos assim, feitos todos com a ferramenta, e eles eram todos completamente diferentes. Me chamou a atenção que eles eram todos muito bem feitos, sabe, a qualidade de produção muito alta. Bem diferente do que você esperaria exatamente de jogos que tem esses creation tools em volta aí. Uma parada realmente de calibre que você veria exatamente vindo de engines aí de renome, com a própria Unity, a Unreal que eu mencionei aqui. Então, eu fiquei bastante empolgado por conta dessa proposta, mas eu entendo que não vai ser uma parada que vai atrair a maioria da galera, não. Fora isso, rapidinho aqui, eu joguei o Devil May Cry 5 também.
Olha aí, esse as pessoas querem saber, hein? E aí?
Já lá no stand da Xbox. E, cara, joguei com o Nero, a minha demo. Acho que não tinha demo com o Dante lá, não. E basicamente me lembrou muito do próprio Devil May Cry 4, assim. Inclusive, você joga, começa jogando com o Nero, né? A única diferença é que você tinha lá o Devil Breaker, que até, pra ser sincero, eu não entendi muito bem como é que funcionava, não. Pegava vários braços diferentes lá que ele consegue soltar, né? Atirar o braço. Eu não consegui meio que selecionar entre eles. Eu não entendi se tem que escolher só um pra usar. Mas assim, hein, segue muito naquela linha do 4, mas o visual e qualidade de animação, que já eram muito boas, né, para jogos lá daquela geração, o 4 é de 2007 ou 8, eu acho, né? Então você ter praticamente só aquilo, um update daquilo, então foi uma melhoria muito grande em questão de exatamente qualidade visual, animação. E são jogos assim, que são divertidos demais, realmente você simplesmente vê os combos acontecendo, né? Eu acho que isso passou bastante pro 5. Mas assim, eu queria até ter jogado mais com o Dante, que pelo que eu vi, ele é até um pouco mais divertido e um pouco mais diferente. Assim, tem mais opções assim, de combate dentro do personagem. E também lá na Microsoft eu joguei o Ori and the Will of the Wisps, que eu nunca joguei o primeiro, né? Eu até tenho ele aqui, mas nunca comecei.
Aconselho, hein, amigo? Joga.
Mas
é show.
Bom até te perguntar, mas até onde entendo, ele não tem muito combate como foco, né? Tem opções de combate, mas você não tem...
Cara, é inimigo que você encontra, mas é Metroidvania mesmo, sabe? Mais inimigo que você encontra na tela e vira e mexe, tem uma boss battle, assim, que numa sala que antes você não acessava e agora você acessa. Ele é bem pegada Metroid, assim mesmo, de, sabe? De desbloqueando habilidades e você ir acessando os locais e tal. Inclusive, ele tem uma gama de habilidade gigante pra tu abrir.
Porque eu entendi, ele não tinha, por exemplo, um botão que era tipo um de ataque direto, assim, sabe?
Ele tem tipo uma lamparinazinha, sabe? Que fica girando e atira os poderes, assim, né? Que é essa que você...
Então, na sequência, pelo que me... Pode é isso que eu não tenho exatamente o conhecimento do 1 pra pegar, mas... Pareceu que o combate vai ser um pouco maior, um ponto mais central aí no gameplay, sabe? Eu tinha uma espada, sacou? Uma espada... Eu tinha um arco, assim, de luz que eu usava bastante. Funcionou muito bem, cara. Divertidaço essas partes de combate que eu joguei. Me lembrou até bastante a ideia um pouco do Guacamelee, que é... É tanto o movimento e o combate muito rápidos, né? E você misturando o tempo todo, é, movimentos de traversal com movimentos de combate, assim.
Então, é que na verdade ele tinha uma luzinha de poder, assim, que até você... Ele tinha aquele medidor e você ia pegando... Você vai pegando power-ups pra várias utilizações em cima desse poderzinho da luz, né? Aquele...
Uhum. É, mas é tipo assim... Simples movimento, sabe, de fazer com controle foi uma parada tão prazerosa de jogar que eu fiquei bastante afim de finalmente jogar o primeiro aqui. Só tô esperando a minha Game Pass acabar, né? Que aí é um dos jogos que eu comprei, né? Na live, então assim que o Game Pass acabar, não tiver mais Game Pass pra jogar, eu jogo ele. Mas esses são os quatro principais que eu joguei, eu acho. Eu joguei também um pouquinho do Hitman 2, mas, cara, muito parecido com o primeiro. Nem cheguei a terminar minha demo porque eu tinha um horário marcado pra jogar outra coisa lá. Mas assim, parece muito mais melhorar um pouco a interface, as interações até com os NPCs estão um pouco mais refinadas também, mais complicadas, mas praticamente a ideia do Season 1 que a gente fala, né, que começou lá em 2016, e como eu gosto muito daquele jogo também, tô bastante empolgado para jogar o segundo, e o último jogo que eu joguei foi de VR, até lá na stand da Sony também, que é um jogo que já até saiu, a gente comentou aqui, que foi o Astro Bot Rescue Mission. Cara, eu fiquei... Acho que foi o jogo que eu fiquei mais impressionado até de jogar lá, porque... ele meio que replicou muito do que eu tive quando joguei o Moss lá na BGS até do ano passado. São jogos aí, perspectiva de terceira pessoa, que você usa o VR pra realmente mudar a ideia que você tem de perspectiva de cenário mesmo, sabe? Você joga assim, como aquela meio God Mode, assim, e olhando o cenário de cima, e, cara, realmente você tem que movimentar o corpo inteiro pra você perceber coisas novas no cenário, pra melhorar. A sua percepção realmente pra você usar, pra você controlar o Astro Bot, né? Então foi um jogo que eu fiquei bem, bem impressionado. Foi um dos, assim, acho que junto com o Moz, um dos jogos que mais me deram vontade de realmente de ter um headset de VR, cara. Inclusive, quem tiver ele aí, esse aqui, o Bruno tem também, ele sai lá vai ser uma demo dele na PSN, acho que semana que vem. Não sei se é semana ou semana que vem, mas quem tiver, cara, eu recomendo muito que jogue a demo, porque eu tenho certeza que vai ser uma daquelas experiências que, cara, se fosse fora do VR, seria super simples, sabe? Jogo de plataforma 3D e tal. Mas o jeito que você tem que se comportar e enxergar o mundo pra poder funcionar dentro ali do jogo, eu achei impressionante. Foi basicamente isso que eu joguei, esses 6 jogos aí. Depois, sei lá, umas 2-3 horinhas que eu joguei, depois meio que enchi o saco também. Mas, cara, tinha muita coisa boa esse ano lá na BGS. A gente até falou aí dos 3 que eu não joguei, que acho que foram os mais comentados.
Sim. Ah, mas o Days Gone também, né? Foi bem, apesar de pesado, foi bem comentado.
E também questão de atrações, né? A gente teve lá o Pessina, que foi um grande sucesso.
Quando eu não consegui pegar a fila pra tirar foto com ele, cara. Mas ele teve lá, tirou foto, fazia pose. Ele foi vestido, caracterizado como os personagens, assim, foi bem legal.
Ele foi, inclusive, distribuindo o autógrafo lá, o friendship dele do Mortal lá, que ele dá o autógrafo dele do seu melhor amigo, Johnny Cage, manja.
Muito bom. Ele e o Yoshiori Ono, os caras que estavam felizaços de estar na parada, assim.
Sim.
Perceptível. Teve os painéis, que eles estavam mega acessíveis, os caras colocaram, tipo, um lugar aberto, né? Eu cheguei, no primeiro dia que eu fui, cheguei a ver... O Fumito Ueda, assim, pô, tranquilo, tranquilão, sentado. E com a moça que fazia a tradução simultânea e tal.
Eu peguei o painel com ele na quarta também. Tava vazio, mas acho que também era porque era esse dia mais fechado.
De imprensa, né? Então é um dia mais reservado mesmo. De Nolan Bushnell de novo, né? O Nolan Bushnell também já é presença ali carimbada todo ano, né? Mas, no geral, assim, o que, que vocês acharam da BGS esse ano?
Ah, boa. Achei que tá, porra, mantendo o nível de cada ano. Eu gostei muito da organização esse ano, tava bem legal. Até na questão da própria sala de imprensa lá também. E a distribuição, gostei, pô. Uma coisa que me desagradou um pouquinho foi a diminuição, não sei se talvez por falta de procura dos próprios desenvolvedores, mas a área dos indies, que já foi tão grande, assim, ela tava bem, o corredor bem pequeno esse ano, sabe?
Aí é meio escondido não... também, tá?
Nos outros dias, até, no primeiro dia tava um pouco confuso, mas nos outros dias eu acabei entendendo o que é que eles tentaram fazer. Eles até colocaram uma placa, depois chamaram de Avenida dos Indies, né? Alguma coisa assim, Avenida Indie e tal, e colocaram eles meio que num espaço ali. Eu acho que, assim, nos primeiros anos, o espaço do indie era bem esquisito, o lugar que tava. Esse ano, eu entendi o que eles quiseram fazer, mas realmente dava a impressão que o espaço era menor para os indies desse ano, né? Mas é o desafio. Eu acho que o desafio é como é que você encaixa os indies brasileiros numa feira do porte da BGS.
Tava bem menor sim, Bruno. Em comparação com 2016, por exemplo, quando a gente tava lá com... Que vocês estavam com 99 vidas até. Pô, a gente... Lembra quando a gente andou com o Cabral lá no meio da... Tinha uns 4, 5 corredores de indies. Esse ano tinha um alemã.
Não, mas é diferente, né? Por isso que eu falei. Eu acho que a ideia era organizar o espaço melhor. Então eu entendi o que eles fizeram, mas a impressão que era um espaço bem menor e tava mais apertado, assim, né? Porque os outros anos, se você lembrar, era muito desorganizado. Como, era uma fileira, mas você não sabia que era espaço indie. Você só sabia se você conhecesse a marca do cara. Então, assim, é óbvio que não é o ideal, está longe do que é o ideal, mas eu entendi o que eles tentaram fazer em termos de organização, porque também não adianta só dar espaço e as pessoas simplesmente ignorarem aquele espaço que estava. Estava menor do que os anos anteriores? Estava, mas pelo menos eu entendi a proposta de fazer algo mais organizado. Mas é uma oportunidade de melhora, com certeza. E eu espero que o pessoal dê uma atenção especial para os indies aí, para os próximos anos.
É isso? Rever os amigos é sempre bom, né?
Acho que cada vez mais a maior razão de ir lá é isso, né?
Sim, com certeza. Mas
é bom até finalmente conhecer pessoalmente alguma galera da... A gente é amigo nas internets, né? O Rodrigo Cunha lá do Cineplay, foi a primeira vez que eu encontrei com ele pessoalmente. A própria galera da Game Tech Zone, o Alex, o Gabs lá também. O Thiago lá da ESPN também, Thiago Simões, primeira vez eu trombei lá rapidinho também. Tava na correria lá, mas consegui trombar a galera, então. Cada vez a maior razão é isso.
Pô, encontrei, um abraço pro pessoal lá do Jogo Velho, o Eide, toda a galera da Zona E também.
Caio, Rick, o Caio, Thiago. O
Thiago, sim, a gente bateu um puta pau. Meu brother, Roberto II, também, porra, sempre bom botar a conversa em dia, né, cara? E também Game Tech Zone encontrei com o Gabs lá, não conhecia pessoalmente. Né? A Monique,
pessoal,
o Matheus,
da Warp Zone,
né?
Também.
Da Warp, óbvio, também, o Kleber, né? O Velberan tava lá.
Kleber, né? Elton, meu querido, um abraço pro meu querido gigante, o Betão.
Hightower tava lá.
Exatamente, Hightower Branco, queridíssimo.
Gente boníssima.
O Velber estava por lá também.
Uhum. É sempre bom, cara, encontrar o... E é todo mundo, né, que foi conversar com a gente, encontrou no meio do caminho, assim, sabe? Uhum. Tirou foto e veio bater um papo, pô. Cada ouvinte, como o Bruno até comentou, sem os ouvintes nós não seríamos nada, né, cara? Então, é uma mega oportunidade muito boa de poder encontrar essas pessoas que a gente alcança aí. E falando dos indies, o Trajes Fatais lá do Onanin, cara, tá bem legal, hein, velho? Pô, tá uma pegada meio Darkstalkers, assim, saca? Porque ele, puto, tá muito bacana, eu curti muito de ver como é que tá o trabalho dos caras aí, então de parabéns.
Assim, ele já tinha essa pegada Darkstalkers antes, né? E agora o pessoal que tá desenvolvendo mudou a engine e tudo, migraram pro Unreal e tá ficando muito bacana o jogo mesmo. Tá ficando mais bacana, né? Ele já era bacana, tá ficando mais bacana ainda.
Tá, então de parabéns mesmo, quero que espero que faça sucesso aí quando for lançado. E é isso aí, né? Mais uma BGS muito boa, sempre bom o clima aí. Ano que vem estaremos de volta aí. E coloca no título pra gente lembrar, né, Bruno?
Exato. Título, a gente já sabe qual que é o título desse pra facilitar pra gente. Então, Brasil Game Show 2018 aqui, ó. Pronto. Tempo sucesso. Muito bem. Aí. Concluída a sessão de discussão da Brasil Game Show aí 2018, vamos para as outras notícias da semana. E já de cara eu quero começar com um serviço de utilidade pública aí, que foi algo que apareceu esses últimos dias aí sobre uma mensagem para os usuários de Play 4 que pode potencialmente bricar teu console, cara. Então, eu, por garantia, já fui lá. Eu até recomendo que vocês entrem no teu perfil lá e limite. O único jeito que você tem de proteger é limitar o acesso de pessoas que podem te mandar mensagem. Porque uma coisa que é curiosa no Play 4, se você permitir, mesmo quem não é teu amigo, consegue te mandar mensagem. E se você receber essa mensagem, teu console ele entra no loop, você não precisa nem abrir a mensagem.
Não precisa abrir?
Não precisa abrir. Recebeu na tua caixa de entrada, porque ele vai tentar, na hora que ele estiver passando, ele vai tentar te indicar que a mensagem chegou. E ele entra num looping que você não consegue mais ligar o console, cara. Então assim, dica quente pra você que tem o Play 4 aí, entra no teu perfil e limita o acesso de mensagens só pra teu amigo, entendeu? Só pra quem for teu amigo puder te enviar. Ou se você quiser bloquear também mensagens no geral, tudo bloqueia, porque se eu não me engano, por padrão, ele fica setado pra qualquer pessoa te enviar mensagem.
Na verdade, quando você vai fazer a criação do seu usuário, ele te pergunta, né?
Uhum.
Então, tipo assim, toda vez que você vai criar o usuário, ele vai aparecer lá qual a sua preferência. Então, não tem.
Isso, mas se você não modificar, se eu não me engano, exatamente. O padrão é liberado pra todo mundo te mandar mensagem.
O que tá acontecendo é que tá chegando uma mensagem aleatória que tá brincando com o console da galera aí. Tem relatos em vários fóruns, né?
Exatamente.
E o jeito que está rolando é basicamente igual rolou com o iPhone alguns anos atrás, né?
Quem que travou o iPhone da galera? Pode crer.
É uma sequência de caracteres aí que realmente trava o console. E, pelo que eu entendi, só resolve fazendo um factory reset aí mesmo, né? Então, e eu tô pensando aqui agora, o Bruno falou que mesmo se eu receber, eu que tenho, tipo, 8 contas diferentes no meu Play 4, que é por causa das regionalidades lá. Então eu tenho que mexer em todas.
Exato, porque é por conta essa configuração.
Ah, mas se eu não entrar nos outros perfis nunca, beleza, né?
Tudo bem,
entrar no perfil.
Não entrar nunca. Você vai garantir que você não entrar nunca?
Não, até não é possível. Tá mesmo.
Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro prevenir do que remediar, né? Então assim, até tem um workaround, o pessoal falou, se você entrar, se você receber essa mensagem, se você conseguir depois entrar no teu perfil via web, remover a mensagem, talvez resolva. Mas, cara, pelo sim, pelo não, de verdade, vai lá no perfil e bota só pra receber mensagem de amigo, então bloqueia a mensagem de vez. Não deixa liberado pra qualquer pessoa te enviar mensagem. Porque efetivamente não precisa abrir. E esse é o risco maior. Então assim, não vou nem abrir de que eu não conheço, não adianta. Se recebeu, tá na tua caixa. Na hora que ele tentar carregar a mensagem, já era. E esse é o risco maior, hein? Então estejam de aviso. Mas nem tudo são trevas do lado da Sony, pois a Sony acabou de confirmar que sim, você poderá mudar o seu nome na PSN. Foi uma coisa que até a gente já chegou a cogitar aqui, que eu via havia rumores, né? E que agora foi confirmado pro pessoal que tá no beta do... Tem um beta agora pra galera pra poder mudar o nome. Como eu mencionei, pode sim haver impacto em conteúdo de outras plataformas. A própria Sony se pronunciou sobre isso. Então é importante você ficar ligado.
Mas diferente do que você falou, né? Daquela da semana passada.
Não é diferente. Porque o que acontece é o seguinte, eles falaram que alguns sistemas, inclusive de digitais de versões anteriores, podem apresentar incompatibilidade com os nomes novos. E para isso, ele falou assim, ó, pra quem tiver problema com isso, você pode reverter pro nome antigo. Então a solução é reverter pro nome antigo, cara.
Na verdade, a parada que eu entendi até, inclusive, de como que eles estão fazendo isso, é que não seria o problema se, por exemplo, você não perderia acesso ao conteúdo. A parada é que nesses conteúdos que não tem o suporte, a sua tag mostraria a tag antiga, entendeu?
Porque pra mim que eu entendi, não foi só a tag. Você teria problema de acesso ao conteúdo mesmo.
Não, mas é que tá meio... Eu acredito que tá meio confuso ainda, não tá exatamente explicado. Mas pelo que eu entendi, até vi comentários da galera que mexeu com isso, foi que seria exatamente mostrar a sua ideia antiga. Até por isso, eles não estão se livrando da sua ideia antiga. A sua ideia, a sua tag original vai estar atrelada a essa conta de qualquer forma. Não tem como ela sumir. Até porque pra mim parece que a solução que eles realmente não deram conta de conseguir realmente substituir a sua ID, e meio que a solução foi que dar tipo um apelido oficial pra sua ID, e isso que vai passar a ser mostrado aí pro futuro. Mas aquela ID original sua ainda tá atrelada
àquela sua conta. Isso é positivo. Isso é positivo. Na verdade, o que eles estão fazendo é assim: a tua ID vai ser uma chave e ela não muda. E aí é o que falou: eles vão te dar um apelido pro teu ID. E aí, tanto é que se você quiser, você pode mostrar o apelido e a ID junto.
Exato, exato.
Vai ficar um negócio bizarro. Acho que quem quiser apagar não vai querer, mas às vezes pra... Eu quero que os meus amigos possam
me localizar pra saber que
sou eu. Não, mas é que tá. Assim que você criar a ID nova, você escolhe. Você quer apresentar a antiga junto ou não? Depois que você tomar a decisão, não reverte mais.
Sim.
Esse que é o problema. Então, assim, se você não quiser esconder em momento nenhum... A decisão que você vai tomar de início é a que vai valer pra sempre. Se você escolher não esconde, mesmo que você troque o nome depois, o apelido vai sempre aparecer com o nome oficial junto. entendeu? E não, é, pelo que eu entendi, isso você não pode mudar mais. Agora, se você fala assim, esconde, depois você também não consegue alterar, e vai ficar sempre escondido. Então, pense bem, assim como você deveria ter pensado quando você criou o nome a primeira vez lá. Pense bem, porque a gente sabe como é que a Sony funciona nesse sentido, né? É. Mas que bom que o pessoal pode mudar, né? Eu, particularmente, não sei se vou mudar ou não, até já citei isso, em função dessa nebulosidade que tem em torno do que compromete ou não essa troca de nome. Meu nome nem é tão zoado assim, é só estranho, é só diferente. Mas...
É só Young Adults.
É total.
Eu sou praticamente super-herói da Marvel, cara. É Alan Apple, Peter Parker.
Mas sério, cara, não, seria facilmente um personagem de Harry Potter, assim, por exemplo. Saca? Alan Apple, estudante de Hogwarts.
Exato. Ou da Marvel, pô. É Alan Apple, igual Peter Parker, tá vendo? É isso aí. Acho que de PlayStation é só isso. Tem uma notícia que não é notícia, na verdade. Eu nem sei se vale a pena falar que... O pessoal tá com um ciricutico de que vai sair o Play 5. Cara,
vai
a
Sony sair, tá trabalhando. Gente,
Não, então, mas vai sair, isso é fato. E a Sony já tá trabalhando o Play 5 desde que saiu o Play 4. Ela já tá até antes, talvez. Então o pessoal tá, mas a Sony agora admitiu que tá trabalhando no Play 5. Sempre esteve, cara. Tem. Eu nem sei se é notícia isso.
Eles lançam o console, aí ficam 5 anos esperando pra acabar a geração, e faltando um mês, agora tá na hora.
É também porque esse é o tipo, aquele tipo de entrevista que não tá muito exatamente ligado ao hall comum de entrevistas da área de jogos, né? Jornalismo de jogos, né? Foi entrevista do CEO da Sony no geral, né? Nem da divisão de PlayStation. Pra lá o Business Insider e tal, e um dos comentários no meio da entrevista é que, sim, a gente vê e a gente tem necessidade de fazer um hardware pra próxima geração, que não vai ser. Não vai acabar agora. É a parada. Estão confirmando, sim, a gente vai fazer um próximo hardware.
Que surpresa.
Não é nada demais, não.
Se ele é surpresa, se eles admitissem que estão fazendo um Vita 2, aí eu falo que é surpresa, porque
A surpresa que ninguém espera. Só
exatamente, é inesperado. Mas acontece agora. Que vão fazer o Play 5, gente, por favor, né, gente? Você acha que eles vão desistir? Fala assim, cara, tipo, a gente liderou o Play 4, tá bom, né? Vamos sair por cima, vamos sair quando a gente tá ganhando.
Só espero que sigam as dicas aí, né? Trazer o hardware amistoso pro nosso querido retrocompatibilidade.
Indica que sim, né? Tudo indica que sim, vamos ver.
Continuar apostando aí no coração aberto com a galera do crossplay.
Aliás, falando em não notícia, eu estou ficando constrangido já de falar dessa novela do Walking Dead, cara. Eu estou de verdade ficando constrangido e eu acho que a gente tá no limite de parar de falar. Então, assim, essa é a última notícia que nós vamos discutir disso aqui, cara. Porque tá constrangedor de verdade. Aparentemente não. Na verdade, já confirmou, né? Skybound se comprometeu a concluir o jogo da Telltale do Walking Dead. Então... como estão faltando acho que 2 capítulos para terminar, parece que a Skybound, quem não sabe, a Skybound é a empresa do criador do Walking Dead original mesmo, do quadrinho, o Robert Kirkman.
É do próprio Robert Kirkman.
Exatamente. Então ele se comprometeu a concluir a última temporada do jogo da Telltale do Walking Dead. Como vai ser feito? Ninguém sabe ainda. Não sabe se ele vai reaproveitar parte do staff, eu não sei.
A questão que nós discutimos semana passada de não dar nenhuma satisfação pra galera que já tava trabalhando no jogo, que isso é a parte mais errada de todas.
Exatamente. Então, de verdade, eu acho que essa é a última vez que a gente vai tocar nesse assunto, porque eu estou incomodado já. Então, os senhores querem dizer alguma coisa?
Não, só falar que a Skybound, ela já até tem divisão de videogames, né? Mas ela meio que mexe mais com publicar jogos indies aí. Lime Rancher foi um. O próprio Oxenfree foi o jogo que eles trabalharam, então, pra até expandir a propriedade pra filme ou séries, né? Coisas do tipo. Então, assim, eles já mexiam com jogos, mas não exatamente esses jogos aí do Walking Dead da Telltale, né? Quem publicava era a própria Walking Dead, quem trazia pra Retail, por exemplo, era a Warner. Mas eles que vão assumir agora aí os direitos de publicação e pra exatamente como terminar a season finale.
Tudo bem. Eu cansei já desse assunto, já sério mesmo. Microsoft anuncia oficialmente o seu serviço de streaming que chama-se, pelo menos por hora, Project xCloud.
E botando um ponto aí naquilo que o próprio Spencer falou na E3, que eles estavam trabalhando em algo de nuvem e tal, né?
Sim.
E agora tá chegando aí.
Eu acho até curioso porque a gente falou do... da Google, né? Semana passada ou algumas semanas
semana
atrás?
Passada. Semana passada. Se você considerar, né?
Foi... É, já, né?
Se você considerar tão... semana passada e algumas semanas atrás, acho que acabam...
É, nas últimas duas semanas.
É. Pra gente é a mesma coisa, que o tempo passa tão rápido que você não percebe.
Exato.
Mas a gente falou do Google, né? No sentido que eles estavam com o... É Project Stream mesmo, que chama deles, é isso?
Exato.
Que é exatamente fazer streaming pelo navegador, né, e tal. E agora a gente fala da Microsoft, né? E bom notar que post sobre essa informação estava no Microsoft Blog, né? Foi divulgado nos canais de divulgação da Microsoft, não exatamente, por exemplo, da Xbox. Então, sabe, eu acho que é um projeto da importância que vai bem além até da subdivisão só do Xbox. Sabe, pra botar exatamente no âmbito de concorrência entre empresas que vão mexer com isso, exatamente não PlayStation e Xbox, mas Google e Microsoft, sabe? Empresas realmente maior, assim, o calibre de maiores empresas do mundo aí, porque é uma parada que realmente infraestrutura importa muito, né? Então ela tá. A Microsoft tá no âmbito de infraestrutura mais comparável exatamente mais com o Google, não exatamente com a Sony e PlayStation, em relação a esse tipo de game streaming, né? Segundo aí a Microsoft, segundo os vídeos, né? A gente ainda não tem, por exemplo, nenhum teste técnico que a gente consiga ver, mas segundo o vídeo que eles divulgaram, é uma parada que eles conseguiram resolver bastante o problema da latência mesmo.
Sim, eles mostraram testes em tablets e smartphones pareados com o controle do Xbox, jogando em rede de 4G, sabe? Normal.
Sim.
Que...
E eles destacam bastante que é muito por causa da Azure, né? Que é o sistema deles de data centers, né? A gente tem até em São Paulo, tem um data center da Azure aqui. Então, se você pensar que em termos de estrutura, eles estão preparados aí bastante. Vamos ver. Ano que vem, né? Vai entrar em beta em 2019. Vamos ver como é que vai ser aí a funcionalidade mesmo e tal. Mas é um potencial, assim. Se a gente viu o Google entrando com tanta força, sabe, eu acho que a Microsoft tá meio que aparelhada com eles aí, no sentido de que pode ser esse mercado pra ele.
E bate com os rumores do que poderia ser aquela versão Lite do próximo Xbox também, né?
Uhum,
Que teria suporte em nuvem e tal pra streaming.
É até da hora no vídeo também que eles mostram meio que a ideia geral de como
centers,
que funciona.
Cara, né, porra?
Os caras pegando o Xbox desmontado e montando ele dentro do... Tipo, monta tipo 10 Xbox um do lado do outro.
Né? Assim, tipo Matrix.
Nunca gaveta assim. do data center. Cara, é bem louco mesmo.
Te deixa o vídeo aí pra galera assistir, né? Área de vídeos.
Tudo bem. Além disso, outra notícia importante aqui da Microsoft é que aparentemente ela tá quase comprando a Obsidian aí. Talvez até a publicação desse episódio, será que já pode ter concluído uma negociação? Quem sabe?
Não.
Pode ser que sim, pode ser que não, mas pra quem não sabe, Obsidian é a developer que fez o Fallout, que na minha opinião é o meu favorito, hein?
Viu, Bruno? A Obsidian é aquela que fez as sequências de jogos famosos da...
Dos outros.
É.
Não, mas eu acho, particularmente, eu acho o New Vegas melhor que o Fallout 3.
Sim, mas são sequências muito boas. O próprio KOTOR 2 é muito bom.
Exato.
Mas é bom falar que é um report que vem da Kotaku, né?
Uhum.
Mas é um do Jason Schreier mais especificamente, mas é um rumor que já vem crescendo nos últimos meses aí, desde a E3 eu venho vendo isso rolar aí. Acho que até faz bastante sentido, né, pros dois, até pros dois lados. A Microsoft tá expandindo. A gente viu na E3 o anúncio aí de 4 integrações ao seu catálogo, a formação de um estúdio novo. Sabe, além dos consoles, o lado mesmo de PC Game é um lado que eles continuam investindo bastante. Então, você trazer um estúdio que tem tanta história quanto gabarito nos consoles, mas mais ainda no mercado de PC Game, né? Projetos recentes aí com o próprio Pillars of Eternity, por exemplo.
Sucesso.
Então, acho que é ótimo pra eles.
Fez um sucesso deles, né?
Também, exatamente. O Pillars of Eternity 2 é um dos maiores, um dos jogos mais bem recebidos desse ano. Então, os caras estão realmente num momento bom em questão de desenvolvimento. Por lado da Obsidian é bom também porque é um estúdio que sofreu no passado aí por falta de funding mesmo, né? Algumas vezes. Teve dificuldades aí em manter funcionários, né? Teve no financiamento coletivo aí nos últimos anos saídas para poder desenvolver seus jogos. Então, eles terem uma estabilidade financeira com a publisher desse calibre, eu acho que é interessante.
Lembrando que ela foi fundada pelo Chris Avellone, né? Que tá trabalhando com o Dying Light 2 agora, né?
Sim, ele tá lá.
Tá fazendo o roteiro do Dying Light 2.
É, lá na. Techland lá na
foi falar no palco da Microsoft até. Pô, seria bacana se conseguisse mais um estúdio aí pro portfólio que anunciaram na E3, a Obsidian seria bem interessante.
Sim, acho que faz muito sentido pra ele. É curioso até que em 2012, na época a Microsoft Studios cancelou um projeto First Party que eles tinham com a Obsidian, que na época resultou numa onda de demissão, sabe? Uma situação financeira bem ruim realmente do estúdio. E, sabe, até a relação da diretoria da Obsidian com os cabeças da Microsoft na época, na Microsoft Studios no caso, ficaram bem abalados, assim. A gente via em entrevistas, os caras tinham um pouco de rancor, assim. Mas acho que isso é mais um exemplo de como que o quadro gerencial da Microsoft mudou muito de lá pra cá, né? E até a filosofia deles em desenvolvimento mudou bastante, bem mais positiva. Acho que isso é mais um indicador aí de que, sabe, aquela galera que tava lá naquela época, que já saiu há muito tempo aí da Microsoft, saiu pro bem, acho que, da divisão Xbox.
Eles não estavam pra fazer um Pathfinder novo daquela série de RPGs?
Eles têm um contrato até com a Take-Two, né? Naquela divisão nova que eles têm de financiamento, que chama Private Division.
É, eu lembro que a gente chegou até a comentar aqui alguma parada a respeito, que eles iam fazer uma versão pra console de Pathfinder e tal.
É, isso eu não tô exatamente lembrado, mas eles têm esse acordo aí com a Take-Two pra um projeto. Pode ser que esse projeto continue com a Private Division aí, debaixo da Take-Two. É parecido com o que aconteceu com a própria, por exemplo, Compulsion, com esquema do We Happy Few, né, que foi comprada e o jogo saiu depois. Pode ser que esse acordo continue por ter sido assinado antes e tal. Mas, assim, acho que tem que esperar primeiro virar oficial, né? A gente falou, é um reporte que indica que tá bem próximo de acontecer, mas ainda não é oficial. Pode ser que a gente ouça em novembro, aí lá na XO18, né? Vai rolar lá no, na Cidade do México.
Muito bem. Agora, falando da Capcom aí, pra galera que é fã de Resident Evil, muita gente falou bem do remake de Resident Evil 2. Eu já sei que mesmo não tendo jogado, é um jogo que eu vou comprar, porque...
E curiosamente, Bruno, lá conversando com a galera, eu não vi ninguém, assim, com uma opinião de média pra negativa, assim, cara, é sempre uma parada bem positiva a respeito do remake de RE2.
E uma das novidades, que não é bem novidade, porque isso aí tá até na loja já, né, mas tudo bem, é que o Resident Evil 2 faz uma pequena homenagem ao que era o Resident Evil 1.5 na época, que tinha a personagem motoqueira, a Elsa, e ela vai ser uma skin na versão final, né, do remake, para justamente a nossa querida Claire. Então teremos uma skin de Elsa, não a Elsa do Frozen, né, a Elsa que é...
não, Let It Go, né? É bacana, porque entre o lore dos fãs aí de Resident Evil, o Resident Evil 1.5, que é um apelido, aliás, do que seria o Resident Evil 2, e foi uma versão que eles deram pra trás e começaram a refazer novamente do que foi o Resident Evil 2 que a gente conhece, né? Mas chegou a vazar, né? Essa demo existe por aí, até tem uma galera querendo recriar e tal. E no lugar da Claire, como o Bruno comentou, ele tinha essa personagem, a Elsa, que era uma motociclista, assim, com a roupa bacana, e eles estão fazendo esse mimo aí pros fãs do Resident. Acho legal a história do Resident Evil 1.5. Vocês chegaram até a contar ela no 99 Vidas, se eu bem me lembro, né, Bruno?
Quando vocês falaram. Quando a gente gravou do 2, a gente chegou a mencionar o que aconteceu na história do 1.5. E tem coisas do 1.5 que efetivamente ficaram pro jogo,
sim.
Né?
Então... E Resident Evil 2 foi bem bacana, que tinha os lances do 1.5 e na época... aliás, a primeira versão, que foi a primeira versão que eu joguei, eu acredito que tinha ter sido alguma versão beta, que vazada, que ela não tinha nem cutscenes e ela tinha armas infinitas, assim. Né? Uma galera jogou, acho, na época do Resident, naquela época da pirataria comendo solta aí. Mas esse brinde fica meio como uma curiosidade mesmo, uma homenagem, né, aos fãs da história de desenvolvimento do Resident Evil 2. Achei digno.
Muito bem, e pra encerrar as notícias da semana, vamos falar do Witcher, a série para o Netflix aí, que confirmou uma série de atores e atrizes que farão a parte do elenco aí de suporte para o nosso querido Henry Cavill, né, que é um baita de um homão.
Homão da porra, como dizem a geira.
Aliás, tem um meme que fala, porque geralmente a gente fala assim, assim, como é que é? Ame alguém que te olhe como fulaninho olha para tal pessoa, aí tá falando assim... Ame alguém como todos olham para o Henry Cavill. Todos olham para o Henry Cavill daquele jeito. Tipo.
Eu uso esse meme. Ame alguém como o Jeff Keighley olha para o Hideo Kojima.
Exatamente. Mas olha só. Acabaram divulgando uma série de atores e atrizes, como a gente falou, inclusive papéis importantes como a própria Siri, né? E a Yennefer, que pra mim, eu acho que erraram na mão ali. Porque a menina é muito novinha pra Yennefer. É uma menina novinha. Mas,
assim, eu não conheço o trabalho dela. É a Anya, né? Anya Chalotra.
Anya Chalotra.
Não conheço, não posso opinar como atriz. Mas, por curiosidade, quando eu vi a foto que foi divulgada na maioria dos sites, ela realmente tem uma cara de mega menininha, assim. Mas se você joga a imagem dela no Google Imagens, tem umas fotos dela, assim, que ela parece que ela é bem mais velha, cara. Chegou
então,
a ver essa.
Então, aí eu acho que você está caindo no drible da internet. Eu sei de qual foto que você está falando, porque tem uma foto especificamente dela que dizem
não,
que
tem,
é dela.
Tem, joga no Google Imagens aí, tem mais.
Eu joguei, tô olhando agora, inclusive. Não
ó,
só
uma
hoje
aqui, outra aqui embaixo,
então,
outra aqui embaixo.
Só que nenhuma delas, se você parar para pensar, é de algum perfil dela, oficialmente falando. Então é muito estranho que essas supostas fotos que tenham são fotos que não sejam efetivamente de um perfil dela, sendo que do perfil dela é essa foto só.
É, porque a Witcher.com.br colocaram a foto aqui, mas...
A parada é que, tipo assim, eu não sei se vou comentar do visual da cara dela, meio esquisito.
É porque ela parece que ela tem a foto parece que ela tem uns 13 anos, assim, sabe?
Exato.
Ela é nova, né? Acho que ela tem 21, 22 anos, uhum. Um negócio assim. Então ela tem cara de nova porque ela é nova.
Então, mas parece que ela é nova. Eu tô falando que ela é nova, tipo, uma jovem adulta. Ela tem cara de adolescente mesmo,
sim,
nas fotos.
Sim.
Assim, exato, né? Mas é justamente esse o ponto. Porque, assim, a questão da Siri ser jovem, tudo bem. Mas a Yennefer, ela é um interesse amoroso e ela partilha de uma idade muito próxima do Geralt. Não faz sentido ela ser uma menininha, entendeu? Então, eu não sei, e de novo, eu estou me baseando nas fotos que tem do casting e nas fotos do perfil dela. Essas outras fotos que você está falando, é o que eu estou falando. Eu acho muito estranho que todas elas surjam em torno desse contexto já do Witcher e nenhuma é de um perfil oficial dela. Entendeu? Então, acho
que
muito estranho.
O que
você
considera o perfil oficial? Facebook dela, vamos procurar que eu vou stalkear a atriz.
Não, pega Instagram dela, pega o Twitter dela, pega, entendeu? O IMDB dela, na verdade, não tem nem foto dela. O IMDB dela tem uma foto, que é essa, dela menina.
Esta conta é privada.
Você vai ter que seguir pra poder ver o Instagram.
Não, deixa quieto.
Mas
deixa
mesmo
quieto, consegui. Vambora.
Mesmo no IMDB dela, se você olhar, só tem aquela foto e aí a foto do casting do Witcher, entendeu? É difícil, por isso que eu tô falando, essa outra suposta foto dela, que ela tá até muito parecida com a Yennefer mesmo,
uhum.
Que não, em teoria assim, é ela, tá, é estranho, entendeu? Por isso que eu falo, mas vamos ver. Eu só acho que talvez o pessoal esteja mirando no lugar errado. A Yennefer, na minha opinião, ela teria que ser... Inclusive, a Yennefer é uma mulher muito forte, pra ser só uma jovem, entendeu? Porque ela é uma mulher vivida. Pelo menos nos jogos, você vê que a Yennefer é uma mulher vivida. Então, eu acho que você tem que tomar muito cuidado pra colocar uma menina muito nova pra interpretar esse papel. Até pra não causar estranheza.
Assim, a caráter, pra ninguém vir encher o saco aí e chamar de CEOista preferido, seria equivalente a tu colocar, o Tom Holland lá pra fazer o Geralt, saca?
Exatamente.
Não tem sentido. Ou mais novo até, o moleque até mais novo, né, cara?
É isso que eu tô criticando. E nem é crítica, é a estranheza que está me causando, uhum, pelo que eu conheci da obra, entre aspas, também porque eu não conheci a literatura, porque eu não vou mentir falando que eu li, eu não li. Mas o que eu conheci pelo jogo, a Yennefer tem um background já com Geralt, você percebe que ela é uma assim, mulher bem vivida, uma mulher experiente. Inclusive, ela dá vários nós no Geralt, meu amigo. Tipo, ela dá vários nós no Geralt. Então, assim, no, eu não consigo enxergar uma a Yennefer como uma menina.
Não,
como
beleza,
uma adolescente.
Mas e a Ciri? A outra menina, sim.
Eu acho que tá ok.
Eu acho que tá mega ok. A Freya, né? Freya Allan, o nome dela. Também
sim,
não conheço o trabalho dela como atriz, mas visualmente, pra mim, tá excelente.
Tá honesto. Entendeu? Então, eu acho que, no geral, o casting acertou. Acho que são, apesar de não serem nomes conhecidos, né? Então, acho que é muita incógnita ali na questão da qualidade da atuação, que a gente vai ver, efetivamente, não dá pra você julgar a qualidade da atuação por foto. Então, a gente vai saber efetivamente quando lançar o produto em si. mas eu acho que no geral eles acertaram. Realmente a única que me causou estranheza foi essa questão da Yennefer, mas de resto eu achei super acertado.
E colocaram alguns outros papéis secundários, né, que acho que ninguém tá, nossa, que bom que anunciaram esses atores, mas eu acho que ainda falta a Triss, obviamente, né, cara, e o Dandelion também, né, ser anunciado aí, caso ele na série.
Olha, foda aí, a gente não sabe nem qual que vai ser o...
Exato, storyline, eu até cheguei a questionar se teria a Triss ou não, né, porque você não sabe qual é a linha que ele vai seguir, não, né.
Tem, porra, tem que ter a Triss, porra, a Triss é parte intricada da parada.
Mas é que tá, como é baseado na literatura, eu não sei em que momento eles vão inserir ela ali, né.
Então, mas a Triss tá sempre por lá.
Sei lá, eu não sei nem o vai ser baseado na literatura mesmo? A gente não tem essa ideia.
A ideia é que seja, né?
A Triss é a personagem do primeiro livro, pô. Tá
sempre lá. Não sei, eu não posso comentar do livro, porque como eu falei, eu não vou fingir que eu li, porque eu não li. Eu só sei que surgiu a partir da literatura ali, mas não vou mentir que eu li o livro, não li. E não sei se eu teria paciência de ler os livros aí, que é muita coisa.
Vários deles lançados no Brasil aí.
Tem outras coisas pra ler que não é meu gênero favorito, é ficção. Não sou muito afim de fantasia.
Ah, sim, porque. Ah, tá. Entendi.
Ficção científica.
Uh-huh. Porque pô, porque o Witcher, né, é super factual, assim.
É uma ata de reunião, né? Você tá descrevendo o que aconteceu.
Não, pô, eu gosto de ficção científica, não de fantasia.
Não, beleza, agora eu compreendi. Posso recado.
É que às vezes eu esqueço que quando eu trato da ficção científica, eu tenho que ficar citando científica depois, sendo que é tudo ficção. Tá certo. É isso, senhores. Então, por favor, senhor Edu Alray, nos traga os vídeos, trailers e afins.
Vamos lá. Tem uma porrada de vídeo aqui. Viu? Só deixando... só comentar, Bruno, da questão também lá do... Que os caras lançaram um joguinho de Zelda secreto aí nesse mês pros assinantes do Switch, né?
Isso aí foi por conta do senhor Felipe, o senhor não resiste, né? O senhor não resiste.
E... Não, só pra deixar comentado que a gente nem sabia.
Mas ele vai falar, né? Porque eles vão entrar junto com os outros, né? Você furou os olhos do Felipe, só
na
isso.
Na verdade eu não ia não, eu tinha esquecido mesmo, bom falar.
Que legal.
É um jogo de Zelda com cheat code.
Ele saiu junto com os outros três jogos que entraram no Nintendo Switch Online.
Não foi anunciado que ia sair esse Zelda agora, né?
Não, ele não foi anunciado na leva dos três, mas ele já entrou. Ele entrou junto com os outros. É o jogo do Zelda com cheat habilitado, como o senhor Edu.
É o Zelda 1 fácil.
Exatamente. Zelda 1 no modo easy. Mas enfim, vamos lá aos vídeos e trailers. Temos o vídeo lá do Project X Cloud, que nós prometemos que deixaremos aí com depoimentos de várias pessoas da Microsoft. Tem o Spencer, tem o Data Center magnífico lá, de dar inveja a qualquer pessoa. E vocês assistem.
E um vídeo com visual bem clean, bem bonito.
Bem legal, gostei. Assim, visualmente bem legal mesmo. Gostei da pegada e pra você entender melhor aí como é que funciona o projeto.
E eu acredito que vai funcionar porque a Microsoft tem capacidade de fazer isso, principalmente penetração.
Cara, como é que eles vão fazer pra vender essa parada? Você vai ter que comprar, tipo, um Xbox virtual, assim, no Android?
Serviço, né, cara?
Ou posso assinar, pagar, sei lá, 50 conto por mês e jogar?
Eu acho que vai ser assim, assinatura.
Se o Google tá fazendo pelo Chrome aí, como a plataforma pra eles é a mais fácil. Pode ter um aplicativo no Windows ali e acabou. Porra, ou então eles vão forçar todo mundo a usar o Edge aí pra você.
Não, mas aí eu não compro mais.
Não, eu acho que a minha opinião vai ser um formato de assinatura. Isso é fato. Inclusive, eu acho que se eles forem realmente espertos, olha a minha arrogância querendo questionar a inteligência da Microsoft.
Esperto sou eu, né?
Não sou eu que tô aqui. Porque eles ganham e um dia eu não vou ganhar pela minha vida inteira. Mas eu lançaria um serviço de assinatura que contemplasse o Game Pass e o xCloud junto, e um serviço separado só do xCloud. Por quê? Porque aí você abraça quem tem console, e a galera que não tem console ou que queira só assinar o serviço de streaming, que tiver a capacidade de uso, assina só o serviço do xCloud, e aí você vai baixar um clientezinho que seja...
Pô, mas pensa na possibilidade, aparelho. Assim... Imagina eles colocarem jogos até de retrocompatibilidade pra tu jogar no celular, cara. Porra, seria sensacional. Porra.
Mas é a ideia, né? A ideia da assinatura é justamente essa, né? Eu acho, inclusive, que o futuro tá muito interessante em termos de serviço.
Desculpa, quando eu digo jogar no celular, é como ele tá mesmo, com controle e tal, apareado.
Como tá no vídeo, no próprio vídeo eles abordam isso, né? Que é justamente o que a gente discutiu, que a inteligência tava em vender serviço e não hardware. Eles citam que o Xbox não deixará de existir como plataforma, ele vai existir, mas a ideia é que eles migrem isso pra uma mentalidade de serviço. Então você vai poder jogar Xbox, entre aspas, mesmo não tendo o hardware Xbox. Você pode jogar um Xbox no teu celular, pode jogar Xbox no teu PC.
Pô, pensou se você jogasse, pô, que massa tu jogasse, sei lá, Red Dead 1, assim?
É a ideia, é que você tá falando tanto, imagina, mas é.
Não, eu tô dizendo imagina quando chegar, assim, que massa que se for isso mesmo. Sensacional, cara.
Uhum.
Comprar ele.
É a beleza do serviço, é a beleza de ser agnóstico de plataforma e você oferecer um serviço. E, de novo, o formato de serviço permita que as pessoas assinem, independente de usar ou não, a empresa está ganhando dinheiro.
Muito bom. E temos aqui também um vídeo do System Shock, aquele remake da Night Dive, que já tá se arrastando, já também, né? Faz um tempinho. E ele tá com a cara de System Shock 2, assim, né, cara? Chegou a dar uma olhada?
Eu achei normal. Na verdade, eu não sei se eu tava esperando muito desse remake. Eu achei bem aquém do que eu estava esperando, pra ser bem honesto. Eu achei ele normal.
Ele parece o System Shock 2, assim,
eu
acho.
É. Eu não sabia que ele tinha esse subtítulo. Pra mim, ele tá com muito mais cara de versão remasterizada do que remake mesmo, sabe? Só trocaram.
Não. Assim. Que é isso. O primeiro, acho que nem 3D era.
Sei lá. Acho que talvez o Bruno tenha tendo essa impressão, porque ele é meio quadradão ainda, né? Mas eu acho que é mais por conta do design mesmo. Mas...
Não, então, mas é o que eu tô falando. Pra mim, ele parece muito mais algo que partiu do System Shock 2 do que um remake mesmo, sabe?
Sim, do 2, né? Mas no caso, esse seria do 1. O 1 já era 3D? Uhum. Acho que não era 3D, né? 3D... Ele era tipo 3D do Knuckles, assim, não era?
Exato, é o 3D do Doom. 3D do Doom, né? Então, mas eu, assim, pra falar a verdade, eu achei legal, mas eu fiquei... Eu não sei, eu acho que eu tava esperando muito mais. Quando eu vi um remake de System Shock, eu achava que o release final ia ser um negócio, tipo, sei lá, ia transformar ele no BioShock.
Esse
sabe?
É alfa ainda, né, cara?
Tudo bem, mas eu não acho que ele vai chegar no BioShock, por
não,
exemplo.
Eu acho que vai ficar nesse nível mesmo, né? Nada de...
Me parece que ele é mais um remake no sentido até do que a gente viu, sei lá, do próprio Crash, do Shadow of Colossus, né? Que você pega os assets originais, né? A geometria original, você só recria os assets novos aí.
E eu vi vídeos anteriores que eu achei mais interessantes do que esse de agora aí.
Tá estranho. Parece que... Não vou dizer que piorou, mas tem alguma coisa errada, sabe? Parece que tem um passo pra trás.
Bom, enfim. Deixa a novela continuar aí, a gente vê onde vai dar. É um vídeo do jogo Left Alive, jogo lá da Square, né? Jogo novo da Square.
Uhum.
O State of the World trailer, alguma opinião a respeito? Ou whatever?
A dublagem meio esquisita, né? Sei lá, tá meio... Tá me lembrando outro jogo da Square, que é o próprio Kingdom Hearts, que também que tô achando uma dublagem meio estranha. Mas, sei lá, interessante pegada... O jogo Front Mission, né? Da série Front Mission.
Sim, Front Mission.
Então, a cena que tem o mecha, assim, é bem da hora.
Temos também aqui um jogo de Observation, que é um game lá da galera que a gente comentou também semana passada, o pessoal lá do NoPold, que supostamente estaria interessado, através da Devolver, em continuar a parceria lá do... Stranger Things com a Netflix, que até o Theo acabou dropando aí após a sua falência. E esse jogo totalmente diferente da proposta do anterior, mas também toda aquela pegada de Alien, tipo, tudo no meio anos 80, assim, né, cara?
Achei muito da hora o trailer.
Eu achei legal o trailer, gostei também.
Esse Observation tem pra VR também no Play ou não?
Não, ele foi anunciado agora, né?
Sim, agora.
Você tá pensando no Obduction. O Obduction é o jogo da Cyan Worlds, que é a galera do lá, ele tem.
Pode ser, tô confundindo mesmo então.
A ideia do Observation é que você é uma inteligência artificial dentro da estação espacial, né? Então você tá meio que observando os astronautas lá.
Você é tipo o HAL, sabe qual é?
É, exato.
Do clássico do Kubrick, o...
2001.
É muito interessante. Então, você acha que é pra PC e PS4, né?
PC e PS4, primavera de 2019. É, o trailer curtinho, mas eu de fato também achei interessante. Vamos ver o que vai sair. Temos aqui também um vídeo do Lego DC Super Villains, trailer de lançamento, o Bruno quer chegar no Lego aí. E aí, Bruno, agora os vilões da DC em um mundo sem heróis? O que a senhora achou?
Jogos de Lego são sempre muito divertidos, cara. É, pra quem gosta de jogar co-op, principalmente local, aí também é sempre uma boa opção. Apesar disso, especificamente, eu não sei porque eu não joguei o DC Super Villains ainda, né? Então,
é, até tava lá na BGS, eu acho também.
Mas são sempre opções de jogos muito, muito divertidos.
E também temos aqui, cara, a gente teve, acho que a quarta ou quinta, Citizen Kong, Bruno Carlos.
Vocês estão de palhaçada com a minha face mesmo.
E
não.
Saiu mais um vídeo cinematic.
Mano, esse jogo continua arrecadando dinheiro pra e ele nunca Bruno, vai
você
sair.
Você pensar que o jogo pode ser o Kickstarter?
Não, então, a grande sacada é essa. O jogo é isso, ele é um ARG, na verdade. Você tá pagando por um ARG, é isso. Tipo, não faz sentido nenhum, velho.
O Squadron 42, que era o single player, que foi separado e agora, entre aspas, há esperança de que seja lançado, acho que até ano que vem. E, cara, o trailer maneiraço, com a porrada de ator famoso, né, velho? Que a gente até tinha comentado, Mark Hamill, a Gillian Anderson, o Gary Oldman... Porrada, acho que até o Henry Cavill tá no meio aí
é
também.
É impossível sair esse jogo. É impossível. É sério, é impossível esse jogo sair. Não tem como. Não tem como.
Cara,
eu acho que ele entrou em Alpha. O Alpha 3.3 aí, sei lá. Nesse fim de semana, né?
Mas no Squadron
um
ou
dia
Star
antes,
Citizen?
Não, normal. E aí depois teve. Logo depois teve a Citizen Kong, como você falou aí. Acho que ele entrou nesse Alpha na sexta e teve o trailer da Citizen Kong. A parada é que nesses últimos 4 dias aí, eu acho, 4 ou 5 dias, ele levantou mais de $1 milhão já.
Caraca,
de novo,
é impressionante.
Aí.
É o projeto de Kickstarter mais rentável. Não Kickstarter em si, mas de financiamento.
Crowdfunding no geral.
Crowdfunding, né? Obrigado, Bruno. Mas de maior sucesso da história do financiamento coletivo até hoje, continua arrecadando. Cara, acho que eles não vão lançar nunca esse jogo, Bruno. Eles vão
eu
ficar
sei
arrecadando. Que... Assim, o Squadron 42, eu até acredito que. Mas o Star City, eles vão ficar fazendo conferência anual aí o ano inteiro.
Ele já tá, acho que 196 milhões, eu acho, no financiamento total levantado. Mais de 2 milhões de pessoas contribuíram.
E vendendo na vizinha, no site, é absurdo, cara.
Ó, eu só quero lembrar uma coisa, que esse jogo começou, a primeira versão do crowdfunding que ele teve...
Foi 6 anos atrás?
É? Exato, 2012, cara.
Ah, o Reload, cara, desde o começo do Reload a gente tá falando dessa porra.
Parabéns,
tá certo que a gente tá falando de Kingdom Hearts 3 também, mas...
Não, mas é diferente, cara. Kingdom Hearts 3 é o dinheiro da Square.
Sim.
O Star Citizen é crowdfunding, velho. E o bagulho não para. Ele não para de coletar dinheiro. Eu não tô entendendo qual é que é, mano. Esses caras... Alguém tem que estudar, porque esses caras são gênios do marketing. Não é possível.
É.
É um produto que rende sem existir.
Né? É tipo...
ele existe.
A Herbalife do vídeo aqui.
É, mano, sei lá, cara, a pirâmide, é exatamente isso.
É tipo pirâmide, mas é o Chris Roberts, né, cara, sei lá por quê. O Chris Roberts, ele é um cara que ele tem um histórico nos games que é, porra, ele é um dos, você pode colocar entre os grandes arquitetos aí, né, pelo Wing Commander e tal, mas, cara, ainda assim...
É, tipo assim, existe um jogo hoje, né?
Sim, tem.
A galera consegue jogar.
É, eu já joguei versões alfa e tal, que pra quem paga consegue jogar, mas... Sei lá, você vai continuar assim por um bom tempo. Bom, mas e o vídeo? O que vocês acharam do vídeo, pelo menos?
É um filme bacana,
seria,
né?
Um filme muito bom, eu pensei a mesma coisa.
Cash in top aí, uma história interessante, mas é... Realmente, você sabe, você não ter... Geralmente esses trailers de história, assim, você tem um pouquinho de gameplay no meio, né, mas não...
Esse não tem nada, é só CG.
Não, assim. É só CG. Não sei nem se é o CG ou se é em
engine.
É, mas só cutscene, né, no caso.
Bom, vamos ver até onde vai, né? Eu queria eu estar tá ganhando grana fácil, assim.
Pois é, parabéns, Chris Roberts. Parabéns de verdade mesmo. É um gênio do marketing.
Bom, mais um vídeo desse jogo que eu continuo insistindo em colocar vídeos dele porque ele me atrai por algo que eu não sei porquê. Que era do Jump Force, que também tava na BGS, no stand da Microsoft. E ia
uma
trazer...
Teve uma galera... Uma fila grande
fila
até pra jogar ele,
porque, porra, a fila é gigante pra jogar a parada.
É.
E agora trazendo personagens de Cavaleiros do Zodíaco. O Seiya e o Shiryu. Tanto com suas armaduras de bronze quanto as de ouro.
É,
também.
Parece, eles estão muito igual os bonequinhos da...
Eu acho que...
Eles parecem de plástico e plástico prateado, tá ligado?
O anime dos Cavaleiros do Zodíaco tem um design tão bacana assim, cara, eu acho ainda hoje.
Não, desenho com certeza, o anime é fantástico. É...
A história é mais ou menos, mas o design eu acho bem legal ainda.
A história é meio Kingdom Hearts.
Cara, eu não consigo comprar o Jump. Às vezes eu acho que eu vou embarcar esse Jump Force, eu não consigo embarcar. Eu até falei isso pro Edu, a gente tava conversando, eu falei, eu achei o jogo feio de cara, aí passou um tempo, depois eu comecei a falar assim, ah, não é tão feio assim, aí eu voltei a achar feio de novo, cara. Eu não tô conseguindo engolir esse visual desse jogo, cara, não sei.
Ah, eu vi ele rodando lá no stand da Microsoft, eu achei um cara honesto, ele não é bonito, realmente, é de concordar, não é com a nossa, que beleza. Mas eu achei honesto, assim, velho. Acho que pelo menos me parece divertido, sabe?
Eu não entendi a escolha de visual deles puxar algo, entre aspas, bem gigantes, realista. É porque eles fazem jogos tão bacana com visual de anime mesmo. O próprio o Naruto, jogos lá, o Ultimate Ninja Storm. O próprio Dragon Ball FighterZ que saiu. Putz, visual bacana.
É, talvez lembrando pelo eixo, anime, né, mesmo. Dele, assim, de... jogabilidade.
Não, mas os jogos do Naruto são 3D. Ah, totalmente é? 3D em batalha. E parece o desenho.
Sabe o que ele me lembra? Lembra aquele jogo de Dragon Ball do PlayStation 1? Que era
o
baseado...
GT?
Né?
O Dragon Ball GT?
Não. Aquele que era tipo assim também. É, 3Dzinho, você tava olhando o mapa, era baseado, acho que era no Freeza, e até o Freeza, se não me engano.
Mas o Budokai, não?
É do Play 2.
Não, era de PlayStation 2, 1. Então,
Play
1, não é?
Play 1.
Play não, 1. Play 1, 3D era o GT. Era o GT.
Não, gente... Era um jogo que era, ele não era 3D, ele tinha uma movimentação meio 3D parecida com esse jogo.
Eu acho que você tá confundindo.
Não. Pô, não era 2D aquele de luta, eu joguei pra cagar.
Os jogos de Dragon Ball do Play 1, eram todos 2D com exceção do GT. O Dragon Ball GT era um jogo 3D no Play 1. Pode ver, acho que tinha o Battle 22, tinha vários jogos do Dragon Ball no Play 1, mas era tudo 2D, cara. Aí tinha um que era 2D, que você podia jogar até 3 personagens.
Isso.
Exatamente, o que era 3D no Play 1 era o GT.
Esse GT aqui, pelo amor de Deus, hein?
Não, o GT,
é horrível.
Nossa, o GT salvava as músicas, né? Assim,
então,
né?
Agora o Dragon Ball virou 3D bacana na época do Play 2, que era o Budokai, o Tenkaichi e tal. Aí eram uns 3D mais bacanas. Mas mesmo assim ainda era um 3D que puxava pro lado do anime. O Jump Force ele me causa muita estranheza, cara, pela direção de arte, não sei. Pra mim, particularmente, eu acho legal os anúncios que eles fazem, assim, sabe? Ah, vai ter o Fuloninho, vai ter Cicrano, vai ter Yu Yu Hakusho junto com Dragon Ball, junto com Naruto, junto com Cavaleiros do Zodíaco. É bacana, o sonho de qualquer fã de anime, sabe? Ou de mangá, né? Porque no caso é de Shonen Jump. Mas, cara, o jogo
aqui,
não me convence.
Aqui, ó, achei, é o Dragon Ball Z Legends. Ele é tipo um...
Tá, mas ele é tipo 3D
dois...
do...
É, 2D
daquele jogo lá do... Caramba, do F-Zero, tá ligado?
É, tipo mod 7, assim.
Exato, então não é 3D, 3D...
É, ele é sprite ainda, tá?
É sprite que você gira o...
É, igual o F-Zero.
Bom, enfim.
Mas ele era bacana mesmo.
Alguma coisa me interessa no Jump Force aí que eu não sei o que é. Ih, anunciado, vejam só vocês, Assassin's Creed Rebellion. Tem o pré-registro pra você jogar Assassin's Creed com personagens fofinhos no seu celular. E eles falam assim, jogue com seu assassino preferido. Aí aparece o Ezio, beleza, depois aparece o Aguilar do filme, assim, depois um monte de personagem whatever, aquela mina já chinesa do Chronicles lá. Mas...
Assassin's Creed Funko Pop.
É, tipo isso. Boa definição. E finalizando, senhoras e senhores, temos aqui um vídeo lançado pela Digital Foundry com um suposto Shenmue, que seria uma versão remaster.
Não, é o que seria o suposto remake que a SEGA desistiu e decidiu fazer o remaster, né? Porque saiu o remaster.
Não, não fizeram
dois.
Remaster nenhum, Bruno. E isso que mostra no vídeo seria um remaster.
Não, o que é do vídeo ele chama de remake, porque ele iria fazer um remake do jogo mesmo, ia ter retrabalho de gráfico, não era só pegar e trocar a resolução de asset, ele teria um retrabalho.
Criar novos, né?
Exato.
Essa mesma pegada do que eu falei lá dos outros, é pegar geometria original e criar novos assets pra encaixar nas gray
box. O que tem hoje é um remaster.
Não é um remaster, é o mesmo jogo, cara.
Mas eles trocaram resolução de asset, foi isso que aconteceu.
Ah, isso não é remaster, cara, isso é upscale.
Lógico que é.
É upscale, é. Sei lá. Essa definição cada vez é mais esquisita, né, desses conceitos de upscale, remaster e
remake. Remaster, pelo menos o cara tem que refazer as texturas, no mínimo. Pra...
Nem ferrando, o The Last of Us, então, que saiu Play 4, não é um remaster, é o quê?
Upscale.
Ele chama The Last of Us upscale.
É que assim, pra mim tem duas categorias só. Remake é o que o pessoal fez com Resident 1, é o que o pessoal tá fazendo com... Porque,
perfeito,
presta atenção, é refazer.
Concordo.
Remake é literalmente refazer. Metroid Zero Mission é um remake do Metroid original.
Por exemplo,
Mas o remake... O remake é um nome muito desonesto, porque na verdade o remake, em muitos casos, eles não aproveitam nada do jogo original.
É, o 2 aqui, no caso aqui do Resident, eu não consigo nem chamar de remake, é um jogo novo.
Mas é o mesmo caso do Resident 1, o que eles aproveitaram?
Não, peraí, você pega aquele princípio e refaz ele.
Exato.
Ele não é um produto novo, ele é baseado naquele princípio.
Mas ele é novo, sacou? Ele é um produto novo.
Sim, tudo bem, mas ainda assim
vai ter conceito. Vai ter diferença de design, vai ter diferença de quest, de
história. Ele não é um conceito novo, ele partiu de algum lugar, não é uma...
Eu acho que é mais um retelling do que um remake.
Não, pronto, aí a gente tá inserindo contexto novo. Não, é assim.
É problemático, essa discussão é problemática. Mesmo.
Remake é isso, vamos estabelecer. Remake é realmente refazer, é o Resident Evil 2.
Um retelling seria pra mim o que fizeram com o It agora, do Stephen King no cinema. Isso foi um retelling. Eles pegaram aquela mesma história e refizeram e tal, e tipo, baseado na obra original. No caso do Resident, é um remake, 2, ao meu ver.
É, o 2 é um remake, o Resident 1 lá do GameCube é um remake, Metroid Zero Mission é remake. Agora, remaster é pegar o jogo e dar um tapa. É, dá um tapinha, atualiza um pouco o gráfico pra onde ele foi. É isso, remaster. Aí você pode pegar qualquer jogo que você quiser.
Na verdade, você utiliza recursos de uma plataforma nova pra melhorar algo que já rodava numa plataforma antiga, né? Por exemplo,
o caso do que fizeram com o Shenmue.
Você pode o que eu tô dizendo.
Ele é um remaster.
Você jogou o Shenmue novo agora? É o mesmo jogo, Bruno.
Mas ele não, por exemplo, ele não tá com os mesmos assets. Por exemplo, eles trocaram...
Trocaram o quê? Os botões, só a HUD? Mais nada.
Não, cara. Nem ferrando, a resolução não é igual a resolução do original, cara.
Liga o seu Dreamcast na TV e liga uma TV do lado. Você vai ver que é o mesmo jogo,
cara. Não é, pô. Não é o mesmo asset. Você é louco? O mesmo asset agora ia ficar horrível numa tela.
Faz experiência. No máximo que eles fizeram foi aumentar a resolução. O máximo. Eles não mudaram mais nada. E deixar em 16:9 o cenário. E falar que arrumou o controle, mas o que arrumou o controle foi colocar o direcional no lugar do analógico.
Bom, de qualquer maneira, no vídeo eles falam, já da Digital Foundry, inclusive lista como remake, tá? Só pra deixar bem claro. Ele fala a palavra remake. Ele compara remake e aí fala do remaster. Então, pra quem tá usando... O vídeo como referência é essa nomenclatura que ele usa, que é o que eu acho que tem que ser mesmo.
Nesse caso, acho que se encaixaria, porque tem realmente coisas refeitas aí, né? Ainda que seja tipo sombreamento e textura, tem coisas refeitas. Mas eu sei lá, eu acho que talvez eu chamaria de remaster. Mas aí, por que parou? O que aconteceu?
Ia ficar caro, ué. É muito mais fácil fazer um remaster do que um remake.
É muito mais fácil lançar o mesmo jogo?
É. A própria Digital Foundry não deu uma razão, mas... Possibilidades são essas, né? Às vezes não seria financeiramente viável, às vezes demoraria demais para o projeto acontecer, né? Porque a ideia era os dois jogos também, né? Então, às vezes, sei lá, não sairia em tempo hábil de sair antes do Shenmue 3, que é uma parada bizarra pensar até. Mas razões aí tem várias aí para que eles realmente não quererem continuar. E como eu ia falar, mais fácil lançar o que você já tem aí numa forma mais direta, né? Menos trabalhosa.
Pô, seria legal, hein? Embora não ia ficar, nossa, nova geração. É como se você fizesse o port, a versão do Shenmue do Dreamcast pra rodar, tipo, no PlayStation 3, assim, ou no 360, uhum. Saca? Naquela geração. Não, não concordo? Não.
Ah, sim, falei sim. Pegou, né? Falei sim,
Então, é isso aí, gente. Mais alguma coisa a respeito de Shenmue, remasters e remakes?
É bacana o vídeo, acho que dá pra um pouco mais de 10 minutos, né? Acho que é bacana dar uma conferida.
Legal, vejam aí, e é isso aí, senhores, que temos pra ser.
Muito bem. Com isso, senhor Felipe, por favor, nos traga os lançamentos.
Bom, vamos lá para os lançamentos, na verdade, da semana passada, né? É, que a gente tá pegando aqui na semana que passou. É, incluindo
a nossa,
aí o...
a nossa timeline tá uma coisa assim, né?
Completamente confusa, né? mas a gente chega lá, uma hora a gente estabiliza. É, acho que talvez um dos maiores lançamentos do ano aí que rolou semana passada foi o Call of Duty Black Ops 4. É, para PC, PS4 e Xbox One, que segundo a Activision aí já reportou que quebrou vários recordes aí de venda aí no primeiro dia, né? O jogo que mais vendeu aí no primeiro dia, né, de venda no, na PlayStation Store. É até maior lançamento digital da história da Activision também no primeiro dia. Quebrou recordes da Activision dentro da Xbox Store. É, foi o lançamento lá na Battle.net, o segundo maior da... acho que o lançamento da Activision na Battle.net, que ano passado foi o Destiny 2, né? Então, assim, sucesso absurdo. É, o Blackout, que é o modo lá do Battle Royale, tá muito grande, cara. Tô vendo aí muita gente comentando e muita gente elogiando também. Tendo até a galera botando que seria o melhor Battle Royale no mercado aí. E é isso aí, né? Um jogo que veio sem campanha. Primeiro e muito inédito, né, pra franquia. Fazendo muito sucesso aí com o público. Acho que é mais surpresa até principalmente com a galera do PC. É, nem outros lançamentos multiplataformas que a gente teve essa semana. Teve o WWE 2K19, né? Jogo lá do wrestling, que eu sei que o Bruno Carvalho adora aí a novela de luta aí, que é o famoso wrestling.
O senhor respeita que é um esporte de alta performance.
E é um esporte que cria atores de qualidade.
Exato.
The Rock e Dave Bautista.
Mano, é igual a novela da Globo aí.
O Bautista era do Globo. WWE, né? Ou ele era...
Exatamente, era. Aí, sucesso puro.
Quem que é que tá fazendo filme pra caramba agora também? O John Cena, ele?
O John Cena vai fazer o Duke Nukem, né, cara?
Exatamente. É que o John Cena aí não é mal... Na atuação não é um exemplo, mas é um cara bacana.
Ele é um cara grande, né? Acho que muitas vezes a ideia é pegar esses caras e fazer eles virarem um vilão que não fala nada, né?
Não, pra Duke Nukem eu acho o suficiente.
Tá ok, tá ok, tá justo.
Combina. É, mas também em multiplataforma a gente teve dois re-releases aí. Um é o Mark of the Ninja Remastered, pra PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. E o Disgaea 1 Complete Edition, saindo pra PS4 e Switch. É, pra todas as plataformas aí também, destaque PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, a gente teve um jogo novo lá do Swery. A galera conhece lá do Deadly Premonition, fez o D4 lá pro Xbox One também nessa geração. E é o The Missing, J.J. Macfield and the Island of Memories, que é um jogo side-scrolling de plataforma e puzzle. Você controla aí a J.J. Macfield e meio que você usa... É um jogo até meio trágico, assim, mas é bem o estilão do Swery mesmo. Que é... Você meio que... Várias coisas acontecem com a J.J. aí durante o jogo. Ela é... Sei lá, ela... pega fogo e tal, ela sofre vários tipos aí de violências bizarras, e você pode usar esses acontecimentos que acontecem com ela não morre exatamente, né? E é pra poder resolver os puzzles, por exemplo, ela pega fogo e você consegue usar ela pra poder acender alguma coisa no cenário e você continuar jogando. A parada meio limbo, assim, meio trágica, mas cômica, no meio bizarra, mas o jogo parece aparentemente ser bem bacana também. É, e por último, fora dos multiplataformas, aqui um release pro Nintendo Switch, que é o The World Ends With You Final Remix, que é um port lá do DS.
Eu adoro o nome desse jogo, velho. É um nome que parece que tipo um livro no título.
E é o nome Nomura aí, né? Acho que é o designer dele, né? Não é também, do? Com certeza que é.
Sim.
Mas que é um port que inclusive tá bem criticado, né? A galera não curtiu muito aí não que o trabalho que foi feito aí no port do jogo, citando problemas e bugs e tal, até as traduções aí tá tendo uma discussão se a Square teria pego algumas traduções aí de alguns idiomas, traduções de fãs aí da internet baseadas em cima disso, então tá meio uma discussão, mas tá aí agora o jogo lá que era originalmente do DS no Nintendo Switch também. E esses são os principais lançamentos aí que a gente teve durante a última semana.
Muito bem, senhores, com isso então concluímos a nossa edição dessa semana. Muito obrigado a todos os queridos e a todas as queridas amigos e amigas gamers que nos acompanharam até este momento. Lembrando que este programa você encontra lá no nosso site reloading.com.br, o site reformulado, repaginado, Vai lá, deixa o comentário, diz o que você achou do design, diz o que você achou do programa.
Essa semana os programas voltam a aparecer lá, que semana passada não deu, né? Tá tudo atrasado.
Pois é. E se você quiser colaborar conosco, quiser conhecer a nossa proposta, vai lá no padrim.com.br. Dá uma olhadinha no que a gente tem a oferecer, se você puder nos ajudar a crescer cada vez mais. Todo investimento que você faz lá, ele reverte em qualidade e ampliação do conteúdo que o Reloading te oferece. Vai lá, conhece a proposta, participa com qualquer quantia que você puder, um real, não importa. Não existe o pouco, na verdade, tudo o que você puder colaborar conosco por um realzinho que seja já ajuda bastante. Se você não pode dessa vez, não tem problema, quem sabe numa próxima. O importante é que vocês continuem conosco sempre e espalhem a palavra, certo? Lembrando que temos nossos perfis nas redes sociais, @reloadingbr, ou então no twitter.com/reloadingbr. Lembrando que Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. Nossos perfis pessoais, senhor Edu.
@alhai. Falando isso, quase que eu mudei esses dias. Tava pensando em mudar pra Edu Alhai, mas...
Corre. É. Porque agora que você falou, alguém vai pegar esse render aí. Acho que você não deveria deixar isso.
Tem que mudar antes desse programa pro ar.
Exato.
Vocês acham que eu devo mudar ou não? Eu acho que eu devo criar de reserva o Edu Alhai.
Deixa reservado, né?
Então, eu ia falar que já existe, mas na verdade eu achei o seu perfil do Filmou aqui.
Caraca, tem um perfil do Filmou?
Deve ser, Edu Alhai.
Nem lembrava disso.
Muito bem. Senhor Felipe Mesquita?
É Felipe_MGM.
Muito bem. E o meu, Bruno...
Se alguém quiser comprar a renda, @Felipe pra mim, pode mandar.
Caraca, @Felipe, você não é nada modesto.
Hein? É, não, vou deixar @Alhai mesmo. É, foda-se, é isso aí.
Isso aí. E o meu, Bruno_Cats, ou Bruno_Cats, de gato no inglês, um plural. Se você quiser pegar Bruno Carvalho pra mim, você vai ter muita briga, porque tem Bruno Carvalho, lutador de MMA, Bruno Carvalho, jogador de futebol, e tem o Bruno Carvalho, que é podcaster também, no podcast sobre séries, aí. Então vai ficar difícil pra mim, tá parado. Então vai ficar esse mesmo, por enquanto. É isso aí. Temos no Facebook também. Diga, senhor Felipe.
Não, eu tô stalkeando o @Felipe aqui do Twitter. Ele é lá do Colorado, dos Estados Unidos.
Olha, ainda posta ainda, não?
É, deixa eu ver. Posta, o tweet dele é 12. Tô fazendo um dox cabuloso, não devia estar falando nada disso, né?
Caraca, quem será que deve ser o @Edu? Vamos ver.
Vou mandar uma mensagem pra ele me vender aí, ó. Olha que o cara chama Felipe Eduardo.
Olha só, rapaz.
Olha aí, que bacana.
Será que é o fusão? Nossa, a fusão do Dragon Ball entre eu e você?
Um abraço aí pro Felipe Eduardo, lá de Denver, no Colorado.
Vamos ver. O Edu. Olha aí, ó. É o Eduardo Stablet.
Ah, é o... Eita, é o Edu...
É, o famoso
Poderoso Castiga,
comediante.
Lá. Poderoso Castiga, é.
O seu não dá pra comprar, não. Mas se alguém quiser fazer uma proposta pra mim, lá pro Felipe Eduardo, pra ele vender a handle pra mim... Quer dizer, e você pagando, né? Óbvio. Se quiser fazer essa boa ação aí.
Também. No Facebook, o grupo da locadora do Reloading é facebook.com/groups/reloadingbr. E temos também o nosso grupo no Telegram, que o link está aqui na postagem. A galera do Telegram sempre muito ativa. Um grande abraço para todos. Um beijão enorme.
O Bruno aqui é o Falando Sozinho. A última postagem dele aqui, dia 15 de agosto. Ganhe R$100 em frete nos seus primeiros pedidos.
Bruno Carvalho?
Não, é Bruno. Só Bruno. Vamos ver o Bruno Carvalho. Tudo junto. Quem que é? Software Developer do Rio de Janeiro. Olha só.
Ah, é o Bruno Reverso.
É, ele trabalhou em Planetscape Torment Enhanced Edition.
Olha aí. Olha que bacana, hein?
Não, não, ele não trabalhou. Ele disse que just finished, acho que deve ter acabado de jogar, né?
É, pode ser.
É que eu li aqui. Software Developer just finished Planetscape Torment. Falei, caralho, mas é, beleza.
Assim, só deixar claro também para as pessoas não encherem o saco de ninguém que a gente falou aqui, né?
É, por favor, deixa as pessoas em paz.
Deixa as pessoas em paz, tudo brincadeira.
Muito bem. Muito bem. E é isso aí. Sorteio. Se você curtir e compartilhar nas redes sociais, você sabe que você concorre aos jogos que a nossa querida comunidade traz para redistribuir esse amor todo. E essa semana é o quê, senhor Edu?
Essa semana é o Shadow of War para Xbox One, trazido pelo Igor Almeida, nosso amigo Igor Galdino.
Muito bem, Igor, muito obrigado. E vamos lá então, senhor Felipe, fique atento que o número sorteado é 66, número do Sadiv, 66.
É, olha aí,
quase
a referência.
No Twitter, o 66 é o Matheus Pacheco. arroba dele, o handle dele no Twitter é o Mateus_PCH_PCH, Pacifico Coast Highway. Não sei se provavelmente é Pacheco, mas...
Como é que é? Repete aí, por favor.
Mateus Pacheco, e a handle dele é o Mateus sem H, inclusive. Interessante.
Aliás,
PCH.
Os senhores que vivem me criticando aí, eu sei que os senhores dois ficam me criticando aí.
Não, por alguns motivos ou outros, mas não é costume diário.
Né? Não, não todos os dias, mas...
Eu não esqueço aquela comparação que o senhor fez na VGS ainda, Bruno Carvalho. Aquilo me machucou, realmente.
Qual comparação?
De você lembrar o Steve Buscemi pelos filmes do Adam Sandler.
Ué, mas eu não tenho culpa.
Felipe Mesquita, se você quisesse se lembrar de Steve Buscemi, a sua agora primeira referência seriam os filmes do Adam Sandler? Seja
agora,
sincero.
Agora é. Já era.
80% dos filmes que ele aparece são do Adam Sandler, a culpa não é minha.
Tarantino, mandou um abraço.
Não, mas você precisa conversar com ele, não comigo.
Robert Rodriguez e Quentin Tarantino mandaram um abraço.
Tinha que ser. Mas quem tem mais filmes? O Tarantino ou o Adam Sandler?
Sei lá, provavelmente o Adam Sandler.
Agora então, eu só tô pensando, ele tá no Happy Gilmore, né, que ele... Não, ele... agora eu já não sei.
Ele tá em todos, ele tá...
É foda também, porque todos esses filmes do Adam Sandler dos anos 90 são um filme só na minha cabeça, né? Como se fosse uma série, cada filme é um episódio.
Aliás, não tem problema nenhum, você acha que... Você que duvida, você que critica...
Pô, você podia ter lembrado de O Grande Lebowski, cara, porra.
Não é culpa minha, Edu. Você que critica, não esquenta não. Você acha que nunca vou chegar lá, mas se pá, chega um dia. Fica esperto.
Ah, tá. Pá, chega.
E é isso aí. E aí, pra semana que vem, o que que tem, senhor Edu?
Bom, a gente tem outro sorteio pra fazer aí, Bruno.
Mas da semana que vem primeiro, que é digital. Vamos lá.
Semana que vem temos aqui... o que a gente ia fazer quando a gente dividiu o sorteio, lembra? Que era do... Rising Storm, lá do Doguras Milk.
Muito bem, muito bem. Então, Rising Storm, já sabe. Então vai lá no Twitter, dá aquele RT maroto nessa postagem aqui. E aí a gente vai sortear entre vocês. Porra, e o jogo...
O cara do Mr. Pink, vai tomar.
Não adianta, cara. Não adianta você querer me culpar. Eu não sou empresário dele. Eu não sou agente dele. Não adianta você me culpar. Você tá escutando a pessoa errada, cara.
Não, o senhor me deixou muito frustrado.
Mas a culpa não é minha, tem que conversar com ele. Mas assim, ó. saque@stevebuscemi.com.br, manda pra ele e fala assim, ó, cara, você tem que escolher melhor os seus papéis. Só isso. Eu aposto, inclusive, que se você olhar na lista, na ficha corrida dele, pelo menos 50% dos filmes é com Adam Sandler. Pelo menos.
Bruno, exagera. Bruno.
Opa! Pode ver.
Ele escolheu um filme ruim que sem o Adam Sandler também. Ele tá no Pequenos Espiões 2 e 3.
Olha aí. É o Robert Rodriguez.
É mesmo. Isso aí, atestado de qualidade? Então, só
pra mim.
Só queria dizer isso. Mas olha só. E agora temos também a versão física do... É o...
Ratchet & Clank. Exato. Caraca, o tá realmente precisando dar uma melhorada, né?
Muito bem. E aí, quem ganhou, o senhor Felipe Mesquita?
Vou jogar aqui no... Como é que chama o bagulho, né? Tweet Draw. E o... Lembrando que teria que ter a hashtag lá, né?
Isso. Hack Reloading.
Hack Reloading. E quem ganhou foi... Ah, não foi eu, foi a Gisele Pereira.
Olha aí!
TC Lima. A handle dela no Twitter é Gisele... Olha aí, polêmica, hein? Gisele PT, mas acho que é por causa do sobrenome dela.
Ih, rapaz.
Pereira.
Então, Bruno, Felipe, Pereira aí um pouquinho.
Ah, tá.
Você quer dizer que quem ganhou foi a Gisele do PT?
Polêmica. Não vou ofender a menina assim.
Não, mas ninguém tá ofendendo nada. A gente só tá dizendo que é um momento polêmico pra se ter esse tipo de arroba no Twitter.
É, isso não é ofensa também.
E pode ser que, por exemplo, seja justamente em função que o sobrenome dela é Pereira Teixeira e ela nem vote no PT. Por isso que é bom você não fazer julgamentos. Isso. Independente do lado importante, eu quero até aproveitar esse momento pra dar uma mensagem. Você, querido amigo gamer, você, querida amiga gamer, o importante... Nesses momentos, é que você saiba respeitar a opinião dos outros e preservar a sua, com certeza, porque não é obrigado você concordar com ninguém, mas discordar não quer dizer ser agressivo. Existe espaço na democracia para múltiplos lados. E isso não quer dizer que um lado está certo e o outro não. Entendeu? O importante é, nesse momento, que nós tenhamos nossas convicções, sim, que você vote em quem você acredita. Mas que isso não significa que você precisa de respeitar o próximo. tá bom? E muito menos brigar com pessoas ou agir de violência com pessoas, seja violência física ou verbal, em função disso, porque no final das contas vai ter efetivamente um lado que vai ser eleito e outro não, só que ele vai governar sobre todos nós e no final das contas nós estaremos aqui e continuaremos as nossas vidas e muitas vezes um do lado do outro. Sim. Então o importante é isso, não se deixe levar por esses ânimos elevados em função de disputa A ou B. Tenha sim suas convicções, mas preserve o que você tem de mais importante, que é aqui, que é esse relacionamento que temos uns com os outros.
É, e pra sua sanidade mental, mantenha-se longe das timelines e redes sociais pelas próximas 2 semanas, que o troço tá impossível. É. Todo mundo vai viver em paz, tranquilaço. É só ficar longe das timelines e redes sociais.
Exato.
Que você não vai nem. Vai ser uma alienação curta, mas gostosa, assim. Vai por mim.
Exato.
Mas só pra falar aí, como o Bruno até mencionou, é bem provável que o caso dela aqui seja o sobrenome, que é Gisele Pereira, depois é T.C.Lima, então provavelmente.
Aí, tá vendo? Pronto.
Mas, como o Bruno falou também, se fosse por outra razão, não teria.
Não tem problema nenhum.
Então, vamos aí. E ela ganhou com essa mensagem, inclusive muito bacana, que é o hashtag RecReloading. Meninos, obrigado por esse podcast lindo, coraçãozinho.
Olha aí, vamos ver uma mensagem.
Nós é que agradecemos.
É uma mensagem bacana.
Inclusive, mano. Peraí, o senhor está me dizendo que é Gisele Pereira Teixeira? Ela comenta também, ela é uma comentarista ativa. A Gisele vira e mexe, eu vejo comentáriozinhos dela aí. Se eu não me engano, a Gisele é a que tem a foto da Kate, do Lost. Se eu não me engano, hein? Um grande abraço
não,
pra
não,
Gi.
Não, acho que tem a queixa do Lost é outro ouvinte. É outra.
Não é, não. Eu acho que é a Gisele, mano.
Não, acho que é outra. É a Erika, não sei.
Não sei. Posso estar errado.
Mas enfim.
Posso estar errado, mas o importante é que ela está aí conosco. Gisele Pereira, que pode ser Teixeira ou não, esse T pode ser de outra coisa também, mas um grande abraço, um grande beijo para você e para todos os queridos e todas as queridas amigos e amigas.
Lembrando que foi mais um enviado, a gente demorou para sortear, hein, gente? Lá do nosso amigo Thiago Solomone, grande brother aí, valeu, Thiago. E a gente entra em contato contigo aí para pegar levantar os dados e botar-los em contato um com o outro. Novamente, muito obrigado ao Papai Noel do Riddle.
Muito bem. E eu só queria deixar claro aí que sim, a Gisele PT é Teixeira, sim, o nome, tá vendo?
Olha aí, chutou
isso. Lá na sessão de comentários. Por isso que é importante vocês deixarem os comentários de vocês lá na nossa página, no Reloading, porque aí nós encontramos vocês e aí a gente consegue confirmar que sim, o nome da Gisele é Gisele P. Teixeira Correia Lee. E a foto dela, na verdade, não é a foto da Kate, é sim a foto dela com provavelmente o crush dela. Eu não sei se é marido, se é namorado, mas é a foto dela, mas eu lembro sim dos comentários da Gi lá nos episódios do Reload.
Justíssimo.
Muito bem, muito obrigado, Gi.
Valeu!
E já sabe, vai lá daquele. Segue lá nas redes sociais que eu já falei tudo. Vai no agregador de podcast de preferência e busca lá Reloading, você nos encontrará, você assina, e assim que funciona. E como todo programa, nós deveríamos terminar com a escolha de um dos membros desse podcast, ou então a cada ciclo, com a escolha dos queridos ou das nossas queridas amigos e amigas gamers que estão lá no Padrim. Porém,
desculpe aí, patrão.
Houve uma falha no engano. E essa semana não teremos música. E como penalidade,
Nós achamos justo, porque a gente cometeu a cagada de não levantar. Exato. A gravação aí em tempo hábil pra, né?
A BGS aí meio que mudou.
Exato,
também.
Exato, a semana de BGS foi agitada.
E como nada passará sem a devida punição, porque é importante nessa vida que tenhamos sim um aprendizado. Em função dessa falha no engano, teremos aqui o seguinte: os senhores terão que curtir o silêncio.
the silence come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
Enjoy the silence.